Vórtice! Começando por semana de 15/7/24. Sim, esse aqui mesmo, que há 432 edições, é o podcast que não respeita o seu tempo.
Ai, não, sério, começou não. De novo.
Estou aqui com ele, Eduardo Sushi, que gostaria de ter o seu tempo respeitado, mas não o tem.
Não tem, porque tudo que eu vou fazer é fila.
Na verdade.
Tudo que eu vou fazer é alguém me parando pra falar alguma coisa.
Foda isso, quando você acontece.
E ter que refazer o chefe de Souls 30 vezes, né?
Aí esse daí é o maior de todos, com certeza.
É foda, a gente tenta ser feliz, mas a vida não deixa. Mas quem deixa a gente ser feliz é Rafael Kina.
Reza a lenda, né não? Reza a lenda. Mas, André, deixa eu falar um negócio pra você. Eu comprei uma máquina de café, sabia?
É? Ai, que legal, Rafa.
E eu queria saber se você não queria chupar meu pau. Pera, acho que errei a piada, desculpa.
Tá evoluindo cada semana. Essa daqui, gente, se você não ouviu o episódio da semana passada, vai ficar muito difícil.
Jogabili Best?
É verdade.
Já está no Jogabili Best.
Mas é isso aí, quem respeita sempre nosso tempo é ele, André Campos. Um respeitador nato.
Sempre aqui respeitando o tempo, respeitando piadas, na verdade. Pronto para mais um episódio do Vértice, afinal de contas, é o que a gente faz aqui às segundas-feiras, 7:30 da noite, ao vivo, no nosso canal da Twitch e também no YouTube, né? Já tem um tempo que estamos simultaneamente nos dois. Você pode, então, nos acompanhar aí twitch.tv/jogabilidade ou no youtube.com/jogabilidade/live, né? Que é onde fica a live que tá rolando no momento. Isso, um recado pra você que escuta o podcast editado, né? Afinal de contas, estamos aqui com uma turminha da pesada assistindo a gente ao vivo aqui. E caso você que está nos ouvindo ao vivo aqui agora não saiba, o Jogabilidade, ele se torna um podcast de verdade, né? Ele acontece ao vivo aqui, mas é editado, trilhado, bonitinho e disponibilizado em plataformas de podcast aí, como Spotify, Google Podcasts, que não existe mais, Apple Podcasts, dentre outros, né? E procurando por Jogabilidade, né, em um desses aplicativos aí, vai no Spotify da vida e procura por Jogabilidade, você vai achar os podcasts da casa e vai poder ouvir, por exemplo, o último Dash que nós fizemos sobre Elden Ring, que estou bastante feliz aí que muita gente ainda está nos mandando a palavra-chave, né, pra dizer que concluiu. Nossa. E dizendo quanto tempo levou e tudo mais, tá bem legal. Feliz de ver que o pessoal tá curtindo, mas também tem aquilo, se um Dash de 10 horinhas é pouco pra você, temos podcasts bônus também, né? Então, pra você que quer mais ainda Jogabilidade, considere contribuir na nossa campanha de financiamento coletivo no Orelo, orelo.cc/jogabilidade. É como o Jogabilidade se sustenta, principalmente atualmente, e rimou. E lá, a partir de R$15 por mês, você permite que o Jogabilidade continue a existir, ganha acesso ao nosso grupo secreto do Discord, e é um podcast bônus todas as semanas, né? Nós temos aí o Fora da Caixa, o Linha Quente, o DLC Cedilha, o Minigameiros. Semana passada saiu aí um Fora da Caixa, onde a gente fala sobre... O Tengu fala de uma tradução pouco confiável de Romance dos Três Reinos que ele encontrou e como que foi essa experiência. O Rafa fala de um webtoon, se eu não me engano.
Uma webcomic.
Webcomic, que mistura todos os secais num só, né? Dentre outras coisas aí. Essa semana tem Linha Quente, né? E aí semana que vem vai ser o DLC Cedilha, depois Fora da Caixa. E por aí consecutivamente, né? Então agradecemos a todo mundo que nos apoia, que continua permitindo isso aqui de acontecer, que faz essa rodinha girar, essa baguncinha acontecer. Se você não tem como nos apoiar no momento, né, saiba que a sua presença aqui vale muito pra gente. Se você puder compartilhar, né, apresentar o Jogabilidade pra alguém que gosta de videogames, mas não conhece ainda, isso vale muito, muito pra gente. A gente viu, por exemplo, pessoas conhecendo agora o Jogabilidade com o podcast de Elden Ring, e receber esses feedbacks também é sempre muito legal. Se você puder deixar um comentário, né, um review positivo na plataforma que você escuta, isso também é bastante válido. E em breve, eu queria já ter deixado tudo certo pra hoje, mas não consegui. A gente vai participar aí de uma premiação, hein?
É verdade.
Premiação com voto popular. Voto que você pode votar uma vez por dia. E a gente, nossa, a gente vai encher tanto saco de vocês, gente.
Putz, uma vez por dia eu acho sacanagem. É. Tinha que ser uma vez por IP.
É, podia, né? Mas é.
Se não vira palhaçada.
Mas a gente vai ser os próprios palhaços. A gente vai montar um circo, Sushi.
Mas a gente já é. Mas doutor.
Mas doutor.
Eu já sou.
Mas não tem link ainda. A gente vai mandar quando tiver. Provavelmente semana que vem aí, ou talvez no Saideira, a gente já fale sobre isso. Mas enfim, fica aí o nosso agradecimento a todos que apoiam da forma como lhes é possível essa bagaça. Vamos pular então pra as nossas notícias, porque essa semana aconteceu coisas, né? Ao contrário das últimas aí, que tava meio calminho, né?
Desde a E3 deu uma calmada boa nas notícias.
Né? Essa semana acumulou um bocadinho de coisas aí mais complexas pra gente conversar sobre. Eu queria começar então aqui, gente, com uma notícia sobre Game Pass, né? Alterações de preço, né? E mudanças vindo aí no Game Pass. Nós temos uma notícia muito boa pra você que tá preocupado sobre aumentos de preço no Game Pass. Olha só, gente, a Microsoft respondendo ao CMA confirmou que não planeja aumentar o preço do Game Pass como resultado da compra da Activision. E que fazer isso seria contraprodutivo, pois geraria uma queda no número de assinantes.
Ufa, André, que bom, hein? Nossa, eu tava com tanto medo.
Ah, e ufa, essa notícia é de quantos dias atrás?
Nossa, era de 2023, Rafa. Oh, Ah, droga, como eu fui desatento aqui. Poxa, vamos procurar a notícia mais recente aqui. Olha só, terça passada aconteceu aí um anúncio de um aumento de preço no Game Pass.
Ah, não!
Por conta da compra da Activision Blizzard, na verdade.
Quem diria?
Quem diria? Pessoas começaram a receber, né, alguns e-mails do Game Pass sobre um aumento de preço que aconteceria em setembro, que é um pouco mais de um ano, né, desde o último aumento, que foi em junho do ano passado. E logo depois surgiram alguns artigos confirmando, né, e a própria Xbox confirmou também, que vai rolar um reajuste de preço global em todas as categorias aí do Game Pass, né, inclusive aqui no Brasil, obviamente, e que o plano outrora conhecido como Game Pass para console, né, ou Xbox Game Pass, vai ser substituído por um outro plano que ele é pior e mais caro, né, a gente vai chegar lá e explicar exatamente como que isso vai acontecer, chamado...
Ah, tudo que eu sempre quis, algo que seja pior e mais caro.
Exato.
Poxa vida.
Chamado Game Pass Standard. Que, assim como confirmando aí muitos dos rumores que a gente tava ouvindo e que a gente até conversou sobre aqui, né, naquele período pré-era 3 e tudo, esse novo plano, né, o Game Pass Standard, ele perde os lançamentos de dia 1, né, os first parties, third parties também que lançariam ali no dia 1, alguns deles, não vão ser lançados mais pra esse plano. Então agora o Game Pass, a mensagem base do Game Pass, né, que era essa coisa de uma frase que eles sempre usavam no marketing pra vender, né, que é os lançamentos no dia 1, tudo no dia 1 no Game Pass e tudo mais, agora tem um asterisco. Não em todos os planos do Game Pass, né? Agora, alguns planos do Game Pass ainda vão ter esse lançamento no dia 1.
Eles já falaram, André, qual que é o intervalo de tempo até sair nessa versão mais barata, entre aspas?
Eles não falaram, e eu imagino que eles não vão falar justamente pra deixar aquela coisa meio, putz, não sei quando vai sair, né? Será que vale a pena eu esperar ou não? Uhum. Mas o Jess Corden, ele disse que teve acesso a informações internas e que vai ser caso a caso e dependendo até da performance do jogo e que isso vai poder ser coisa de daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, pra mais até.
Caralho!
Dependendo do jogo aí.
Nossa.
Tem jogo que nem fica 1 ano no Game Pass.
É, mas aí estamos falando principalmente desses first parties, né?
Okay. E será que a Microsoft se arrependeu do Game Pass e quer acabar com ele? Sim, como assim?
Não, eu não acho que seja isso não, mas vamos passar pelos dados aqui, eu tenho minhas teorias do que tá acontecendo aí. Como estamos, então? Essas mudanças, algumas delas já valem desde quarta passada, dia 10 de julho, para novos assinantes do Game Pass e vão passar a valer a partir de setembro para assinantes pré-existentes, né, do Game Pass Ultimate.
O que dificulta um pouco falar sobre essas mudanças, porque atualmente quem vai ser novo cliente já tá nesses novos nomes e preços que a gente vai falar, mas quem já assina o Game Pass Xbox, o Game Pass, tinha outros nomes. Os planos antigos, que não vão existir mais, ainda vão poder por um tempo. Só que eles ainda vão ser ramificados e separados.
Esse Game Pass, Xbox Game Pass, se você já assina ele e tem como você ter, tipo, meses já assinados em antecedência, né? Tem gente que tem anos acumulados de assinatura de Game Pass e aí converte. O pessoal faz umas magias muito loucas aí.
Mas mesmo nesse plano antigo, você já não vai ter mais acesso a jogos Day One. Mas se você tá nessa margem aí que eles vão dar de presente, entre muitas aspas, do preço antigo, você ainda vai ter o preço antigo, mas já não vai ter mais Day One. Então tem que saber que é essa confusão da transição nos próximos meses.
De fato, torna as coisas mais confusas, mais difíceis de entender como vai ser. Mas enfim, o Game Pass Ultimate, vamos lá. Ele, que em dólar ele era R$16,99, vai passar pra R$19,99. Em reais, R$49,99, vai passar pra R$59,99, ou seja, um aumento aí de R$10 ou 20%, que é meio que a média de aumentos que vão ter em todos os planos ali. Alguns vão ser tipo 17%, vai ter uns que é 25%, mas na média aí, vamos dizer, um aumento de 20% no geral. Daí, o PC Game Pass, eu quero voltar pra isso mais tarde, ele que era em dólar de $9,99 pra $11,99, e em real de $29,99 vai passar a custar $35,99 por mês, né? O Game Pass Core, que era, é a mais recente adição à família Game Pass, que na verdade é o rebrand do Xbox Live Gold, né? Que era aquilo que antigamente você tinha, que você pagava, né, pra jogar multiplayer online, e ganhava, depois de um tempo, né, passou a acontecer isso, você ganhava uma seleção de jogos ali, todo mês, no Live Gold. Agora, eles oferecem um catálogo limitado de um pouco mais de 25 jogos. Esse daí vai de... Ele mantém, né, o preço mensal dele, que é R$34,99. Esse preço se mantém. Ele é, tipo, um preço extremamente caro se você pagar mensal, que eles não querem que você pegue essa parada mensal se você for assinar ela. Em dólar é R$9,99. Mas o preço anual dele vai de R$199 para R$249. Um ajuste aí de 25%.
O ajuste da PSN Essential, ela foi de quanto, você lembra? Que ela era 60 e subiu pra, tipo, 80?
Foi, eu acho que foi mais de 20%, mas eu não lembro exatamente agora. Eu lembro que foi um valor, um reajuste bem alto.
Só pra ver se era a mesma margem que eles subiram.
E aí, o Game Pass Standard, André, você tem que mandar uma mensagem inbox pra Microsoft pra descobrir o preço dele?
É, então, é porque eles só revelaram o preço do Standard em dólar, por enquanto. Eles não revelaram o preço dele em real da gravação desse podcast. Mas em dólar, o Xbox Game Pass antigo era R$10,99 por mês, e agora o plano que vai substituir ele, que é o Game Pass Standard, é R$14,99 por mês, né? Um aumento de 36%.
E aí é o que você falou, né? Que você, na verdade, vai ter um downgrade no seu plano.
Isso.
Porque ele não vai mais incluir os day ones.
Lançamentos de dia 1,
E vai ser $5 mais caro.
É em dólar, $5 mais caro. E aí, tipo, atualmente, o Xbox Game Pass em real, mensal, é R$32,99. Fazendo esse reajuste aí, vamos dizer, na mesma margem de 36%, que foi o aumento que eles deram, daria pra chutar que aqui no Brasil ele vai custar uns 45, talvez, alguma coisa assim, né?
Por mês.
Mas realmente não revelaram esse preço ainda. O que é curioso de se pensar, né? Porque parece que quem mais se fode nessa alteração é o fã do Xbox, de novo, tipo, que nem no lance da exclusividade, né? Que eles sentem que estão perdendo, tipo, razões pra se ter um Xbox. Porque, tipo, quem assina o Xbox Game Pass, né? O Game Pass que é só o do Xbox e tinha dia 1 agora, pra que essa pessoa que, tipo, não, eu investi no ecossistema Xbox, eu nem tenho um PC, minha fonte de videogames é só o Xbox, então por isso nem faz sentido pra mim assinar o Ultimate. Eu não jogo cloud, eu não...
No PC,
Eu não jogo no PC, eu só jogo no Xbox. Essa pessoa, ela tá sendo empurrada pro Ultimate, né? Basicamente é o que tá acontecendo. Ela agora tiraram dela um plano pra colocar um plano pior, $5 mais caro, né? Então parece... É curiosa essa mudança quando você para pra pensar nela. Tem isso, né, que agora você ainda vai poder acumular no Game Pass Standard essas assinaturas. Tem gente que acumula meses com antecedência, né? Mas agora você vai poder acumular no máximo 13 meses. Só que se você já tem mais de 13 meses acumulado, não vai mudar nada pra você. Mas eles estão limitando o quanto que você pode acumular de assinaturas aí.
Acho que é pra mudanças futuras, eles diminuírem essa margem de prejuízo, entre aspas, que eles podem ter.
Pô, mas...
Não, é paia, não tem o que fazer. Mas nossa, até aí, é até paia mesmo. O governo da cidade de São Paulo tá fazendo isso com o metrô, tá? Não, já faz um tempo que eles fizeram isso, né? Que a passagem antigamente era tipo aquele cartãozinho que meio que durava pra sempre. Hoje em dia é o QR Code. Então você compra a passagem do metrô e aquela impressão meio que é laser, tipo de nota quando você paga alguma coisa, que apaga sozinha em poucos dias.
É, se ficou 2 dias no bolso, já tá
exato, em branco. Exato. É meio quase a mesma lógica. Uhum. Tipo, você não vai acumular passagem de um período que tava mais barato a passagem do metrô. Você vai ter que comprar a cara agora.
É, porque tem gente que fazia, né? Mais no passado, eles foram aos poucos mitigando um pouco disso, né? Mas ainda tem muita coisa que dá pra fazer de gente que... Eu não entendo exatamente. Você compra em promoção a Xbox Game Pass e aí consegue converter pra Xbox Ultimate, o Game Pass Ultimate, pela mesma taxa, fica um pra um ali, mas com o preço que pagou do... É umas coisas, né, umas magias que o pessoal faz. Eu
nunca
faz,
soube aí fazer essa gambiarra que as pessoas fazem.
Mas tem gente que, tipo, tem anos e anos de Game Pass só com os rewards do Xbox e tudo mais. Uhum. Eles estão querendo, parece, né, que eles estão querendo dar uma limitada nisso, mas não vai cortar completamente, pelo menos por enquanto. E assim, tem aquilo, né, o reajuste de preço, ele é uma merda, né, mas ele, de certa forma, é esperado, né? A gente tem visto aí isso acontecendo em todos os sistemas de serviços de assinatura, né? De streaming, né? A gente teve reajustes grandes aí nas assinaturas do PlayStation também. Todo ano, basicamente, tem acontecido, né? Se você pega, pô, sabe, sei lá, Disney Plus lançou, era R$17, hoje em dia é 60, sei lá, sabe? Umas paradas absurdas, assim.
Tá foda. Tá aquele negócio de, tipo, vamos todos voltar pra pirataria, porque é a alternativa sustentável, né?
É, tá todo mundo, tipo... Putz, a gente achava que a nossa base de assinantes ia crescer muito mais do que isso, então agora a gente tem que só aumentar o preço, né? E aí, vão citar a inflação, né? Por mais que até aí o salário não é ajustado com a inflação também, né? Mas pobres dos trabalhadores, né? Aí, que tem que continuar com o salário de décadas atrás, né? Essa necessidade de crescimento que eles têm, né? De precisar de todo ano ter um número maior, né? Pra mostrar. Então, todo ano tem um reajustezinho a mais ali pra ter um número mais bonito no final. O que, pra mim... E aí, você poderia dizer, tipo, ah, então isso não tem a ver com... necessariamente com a compra da Activision, né? É só um reajuste natural que acontece por conta do mercado e de como as coisas estão acontecendo e tal. Beleza. O que demonstra pra mim que isso é claramente uma consequência de uma Microsoft que tá sendo mais pressionada a demonstrar um crescimento mais expressivo, né? Desde a compra da Activision Blizzard, e a gente viu isso como parte do movimento de exclusividades, a gente viu isso com o fechamento de estúdios e tudo mais, é como a criação desse novo tier standard foi feita, né? Porque é realmente a pizza média deles, né? É aquela coisa de, tipo assim, você cria uma opção que ela é não desejável. Ninguém vai querer essa opção de verdade, sabe? Ela existe pra você falar assim, ah, mas por $5 a mais ou R$15, né? Vamos supor, a mais aí, se for 45, né? Você vai ficar sem os jogos no dia 1, sem Cloud Game. Pô, só R$15, né? A mais você vai pro Game Pass Ultimate, né? Então é aquela coisa, tipo, eu acho que eles não querem que ninguém assine, ninguém fique aqui. O que eles querem é empurrar todo mundo pro Game Pass Ultimate. E por que que eles querem empurrar todo mundo pro Game Pass Ultimate? Porque, como a gente já viu isso em várias reportagens que a gente falou aqui e tudo mais, o Game Pass pra consoles, ele atingiu uma saturação. Ele não tá crescendo. Eles não conseguem aumentar o número de assinantes do Game Pass pra console. O que que eles podem fazer pra aumentar os números no Game Pass pra console? É empurrar essa galera pro Ultimate, porque aí eles vão pagar quase o dobro, né? Porque você pega em dólar, era R$10,99 e agora eles vão pra R$19,99, é o dobro, né?
Eles estão mexendo, eu esqueci qual que é o termo, André, no triângulo ali do lucro.
Isso.
Que é, pra você aumentar o seu lucro, você tem que mexer em um desses três aspectos, que são, ou você aumenta o público consumidor, ou você diminui o custo de produção, ou você aumenta o custo de venda, né? Você aumenta o custo do consumidor. Como eles não estão conseguindo aumentar o público, eles têm que mexer em uma das outras duas coisas. Como diminuir o custo é quase não é uma opção nesse caso, porque é um serviço que eles estão disponibilizando coisas que já existem, eles têm que fazer o quê? Cobrar mais do consumidor. Como é que eles fazem isso? Isso do plano que o André falou, né? De forçando a pessoa, forçando entre aspas, né? Mas forçando.
Sim.
E de um plano pro outro.
É, fazendo o plano atual dela ser tão não desejável, né? Que ela vai querer pagar mais ali. E aí, como que eles fazem isso? Quando que eles fazem isso, né? Agora que vai lançar Call of Duty. Que é tipo, é o jogo, talvez o jogo dia 1 mais desejável pra maior parte dos assinantes.
E aí, eles fizeram isso alguns meses antes, eu acho que talvez pra não atrelar tanta imagem, tipo, saiu e aumentou no mesmo mês?
Sim.
Ou algo assim?
É.
Porque a gente, na época da Era 3, há um mês atrás, a gente tava falando sobre isso.
Tava.
Tipo, será que eles vão anunciar agora o aumento do preço? Tipo, não, eles não iriam fazer
isso. É, não assim, fariam no evento, né?
Sim.
E veio um pouquinho depois. Isso, é. Só esperaram abaixar um pouquinho a poeira, né? Todo mundo ficar empolgado, ver como foi legal, né? Os jogos mostrados na Era 3 e tal. E aí trazem as mudanças, né? Eu vi uma pergunta aqui rapidinho. Você fala de cobranças pro braço de games da Microsoft, porque a Microsoft em si tá bem valorizada. Mas é aquele lance que a gente fala, né? Não tem a ver com a saúde financeira da Microsoft. Tem a ver com a necessidade de crescimento. O Phil Spencer, ele falou isso muito diretamente na entrevista e foi, acho que a primeira vez que eu vi ele falar tão diretamente e até me deu um impacto, assim, eu fiquei impactado, porque, tipo, o que ele precisa não é gerir uma empresa financeiramente saudável, ele precisa gerir uma empresa em crescimento.
Eterno e constante.
É, então, se o Game Pass tá saudável, e até onde a gente sabe, pelas informações que a Microsoft, ele tá saudável, né, porque ele sempre que vão falar assim, não, Game Pass, no fim das contas, lá se paga e tal, talvez seja mentira, mas é a informação que a gente tem, né. É financeiramente viável? Aparentemente, mas isso não basta, não é isso que eles estão buscando. Eles precisam, e aí você pode levar isso pra qualquer outro serviço de assinatura, eles precisam de números crescendo, números sempre aumentando, números de assinantes cada vez maiores. Eles precisam atingir a barreira ali dos 100 milhões de assinantes, eles precisam atingir crescimentos anuais constantes, né? Então é meio que por aí. Então, vem agora, justamente na época do Call of Duty, né? Que vai, com certeza, chamar muita atenção de muita gente pra assinar o tier de assinatura que vai ter o jogo dia 1, né? E é exatamente o que a gente tava falando no Vértice, quando a gente comentou esses rumores, né? Que essas assinaturas no Xbox Game Pass tinham saturado e eles estão empurrando a galera pro último Ultimate. E aí, uma coisa que eu queria chamar a atenção e que eu vi algumas pessoas no chat já reparando, que é interessante, olhem pro PC Game Pass nessa tabela, né? O PC Game Pass, ele se destaca, né? Ele destoa um pouco, né? Ele, nessa bagunça toda, ele talvez tenha sido o que se saiu melhor, porque ele teve um reajuste. Ele, como a gente disse, o PC Game Pass, ele vai de R$29,99 para R$35,99, ou seja, um aumento aí de 20% também, né? R$5 no valor total dele. Mas ele é atualmente, se você tem um PC para onde jogar esses jogos, obviamente, né? Ele é atualmente talvez o melhor custo-benefício, né? Porque ele tem um valor aí que é quase metade do Game Pass Ultimate, não é exatamente metade, né? Que é R$70 versus R$36 aí. E ele ainda tem os jogos dia 1, né? Sendo lançado pra eles. Ele não perdeu isso, né? O que faria mais sentido, né? Se você pensar num ponto de vista lógico, assim, seria que o PC Game Pass, ele sofresse as mesmas sanções que o Xbox Game Pass, né? Que ele ficasse em paridade com o Game Pass Standard. Mas não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque no PC a Microsoft, ela vê crescimento. No PC eles ainda têm muito onde crescer, né? O PC é uma plataforma muito competitiva, né? E eles já estão perdendo, né, pro Steam, né? Em termos de preferência do jogador. Eles não podem falar assim, não, vamos piorar o serviço aqui pro PC também. Não, pro PC eles vão fazer um reajuste ali do valor, né? Que eles vão dizer ali que é coisa da inflação, coisa do sei lá, da porra toda. E vão manter o serviço o mais igual possível. Oferecer o melhor serviço possível pro PC, porque é onde eles conseguem ver esse crescimento de número de assinantes, que é muito importante, né? O número de assinantes é uma métrica que eles correm muito atrás. Aí você vê, aí que vou tipo, ok, quando você interpreta essa tabela, você entende exatamente qual que é a estratégia da Microsoft. É a busca desse crescimento e entendendo que não tem como crescer em número de usuários no Xbox, e aí empurra todo mundo pro Game Pass, e foca em crescer isso no PC, que é onde tem um mercado não alcançado ainda, né? E os caras são espertos, porra.
Quer dizer que enquanto você tava falando, chegou um e-mail pra mim da Microsoft falando do aumento do Xbox Game Pass Ultimate.
Olha aí, pra você se preparar já.
A partir de 12 de setembro, será cobrado R$60 mais impostos aplicáveis cada período de recorrência.
Ou seja, foda-se console. É, de novo, volto pra isso, né? Parece mais um passo da Microsoft despriorizando as pessoas que investiram no ecossistema desde cedo, né? Tipo, ah, você foi pra um console Xbox porque achava que era o único lugar pra jogar esses jogos? Agora, esses jogos vão estar disponíveis em várias plataformas. Você foi pra essa plataforma porque tinha esse serviço de assinatura, uma versão mais barata em conta desse serviço de assinatura tava no Xbox, e a biblioteca mais completa, né? Porque tem alguns jogos ainda do Xbox Game Pass que não tem no PC Game Pass. Agora a gente vai te dar uma versão pior dessa assinatura e te forçar pro Ultimate, né? Então, é curioso, é uma estratégia curiosa, no mínimo. É.
Algumas pessoas no chat comentaram que o Jeff Grubb, não sei de onde tirou essas estatísticas, mas que falou que 80% dos assinantes já são Ultimate. 80 não é 100. E ainda assim eles aumentaram o preço do próprio Game Pass Ultimate, né?
É, e que realmente no PC o Ultimate ele faz mais sentido até, né? Porque tem o Cloud, né? Muita gente que vai ser contado ali como assinante de Game Pass de PC, ele na verdade tá jogando talvez por Cloud, eu não sei como é que isso é contado. Mas enfim, tá assinando o Game Pass Ultimate, né? Se você não tem um Xbox, talvez já fazia mais sentido você assinar o Ultimate do que só o PC Game Pass, porque o PC Game Pass não tinha Cloud.
O Microsoft já falou que tá trabalhando no próximo console, né?
Uhum.
Porque a impressão que dá é muito que o futuro deles é o PC mesmo, ao ponto de como ele questiona a necessidade deles produzirem um console. A ser que o próximo console seja um PC.
É, tem essas questões, né? De continuar produzindo console pra um nicho que vai buscar essa experiência, mas realmente não ser mais o foco da plataforma, né? Fazer meio que uma coisa, até meio tipo um console de boutique, assim, uma coisa bem específica, né? Bem tipo, ah, esse aqui é o console pro gamer de console, mais gamer de console que tem, assim, sabe? E que nunca vai ter apelo pra um público mais amplo, assim, né? Sei lá. Não sei, difícil dizer. Outra perspectiva aí, né, que tava sendo comentada na época dos rumores também e que ainda se fala muito, né, os analistas ainda falam muito sobre essa possibilidade, é o lance do Game Pass com anúncios, né? E é uma possibilidade, assim, que em algum momento eles anunciem um tier mais barato que você faça essa troca aí, né, assistindo anúncios que sabe-se lá onde eles vão ser posicionados, né? Mas eu chutaria que atualmente tem jogos sendo desenvolvidos já marcando lugares no jogo onde pode passar anúncio, assim, tipo uma tela de loading, um menu onde não tá acontecendo nada muito... Porque é foda, você tá no meio do jogo lá, tipo, da partida disputada e vem um anúncio, aí não.
Eu ia falar, esse é um motivo pra eu vender o console e nunca mais olhar pra ele, mas até aí a Sony também tinha patente, lembra?
Sim,
de passar anúncio no jogo.
É, isso é algo que tá pra ser implementado aí e tem empresas testando pensando isso de forma diferente há muito tempo já, né? Então é algo que pode vir a acontecer. E aí fica aquela questão que eu faço pra vocês aqui. O Game Pass, ele ainda vale a pena? Vocês acham?
Não pra deixar assinado.
É, né?
Pra assinar de vez em quando, se sair um jogo que você quer muito jogar, assina naquele mês e desassina depois.
Porque é foda que, tipo, eu acho que até pra gente vale mais, né? Porque a gente tá jogando constantemente, né? Lançamentos e tudo mais.
É verdade, teve isso, né? Teve que, acho que foi até o ano passado, começo desse ano, teve uma pergunta de um ouvinte, né, falando sobre exatamente isso de compensa eu assinar se eu só jogo, sei lá, um jogo por mês ou coisa assim. E hoje em dia, talvez não mais.
E eu acho até que um jogo por mês é muito, porque, tipo, acho que foi o Daniel Amad, algum desses analistas do Twitter, que tava tweetando sobre como que a média de compra de jogo por ano, né, o jogador base, né, a média de compra de jogo por ano é 2. E, por exemplo, o dono médio de um Switch, ele tem por volta de 13 jogos na plataforma inteira dele. 13 jogos na vida do Switch, assim, sabe? Tipo, vamos dizer, comprou em 2017, até hoje, 13 jogos. Que é meio que essa média. E aí, se você, né, não tá no nosso estilo de vida, que a gente tá constantemente jogando lançamentos e jogando vários jogos por mês e tudo mais, vai cada vez mais que rolam esses reajustes no Game Pass, vão acrescentando esses asteriscos, né? E aí fica difícil de fazer uma recomendação mais ampla. Tipo, sim, vale a pena para todo mundo, em todas as situações. Que eu sinto que em algum momento já foi mais fácil de fazer essa recomendação, né? Sim. Atualmente, se você pega o Game Pass Ultimate, né, nesse novo valor dele, o valor que você vai gastar por ano no Game Pass Ultimate é R$720 nessa nova precificação dele, que já é mais caro do que dois jogos de R$350, né, no lançamento. E aí, supondo que você vai comprar esse jogo por R$350 no lançamento, que você não vai pegar numa promoção, que você não vai, que esse jogo sequer é de preço cheio, né, mas se você é essa pessoa que joga dois jogos por ano, que é a média, como a gente viu aqui, né, é difícil de justificar um Game Pass Ultimate especificamente, né?
A verdade é que R$720, talvez, tipo, quando o meu Game Pass acabar, assim, eu nem renove, porque é bastante coisa, gente.
É
muita coisa.
É, tipo, atualmente eu tô assinando só o Game Pass de PC, né? Porque eu não tenho o console, e aí vale mais a pena, né? Que é, tipo, metade do preço.
Tudo de Game Pass eu só jogo no console, então... É o Xbox 720 que prometeram, exato. A gente só não sabia que era o preço da anuidade.
E eu não tinha parado pra pensar nessa visão que eu tive agora, enquanto o André falava, que eu falei, só compensa assinar pra jogar um jogo que você quer e desassina. Talvez esse salto, André, é exatamente pras pessoas que fazem isso.
É, né?
Porque se a pessoa, vamos dizer, vai sair o codzinho aí, se ela vai jogar só o COD no mês que sair e desassina, força a pessoa a assinar o de 60 em vez do de 40.
É.
Porque o pessoal falou, mas quem já assina direto já usa o Ultimate. Mas quem fica pipocando, assinando e desassinando, o provável é que pega o plano mais barato.
É, né?
E agora,
pra só ter o lançamento ali, fica nele mesmo e depois desassina.
Exato. E agora essa pessoa, ela é obrigada a pegar o Ultimate, que é o mais
caro. No console, pelo menos, né? No PC ainda vai ter o PC Game Pass.
Mas o que a Rafa Araújo falou é verdade, porque COD, na verdade, é um jogo que você fica jogando por muito tempo.
É, então.
Então seriam outros Day Ones, né? Eu acho.
Tem gente que joga só a campanha, tem gente que joga multiplayer, por aí vai. Call of Duty tem vários tipos de público diferente, tem gente que hoje em dia tá só no Warzone.
Não, eu acho, inclusive, que se a pessoa só joga Call of Duty, por exemplo, se é dessas pessoas, né, que, meus jogos no ano são Call of Duty e FIFA. Eu não acho que vale a pena o Game Pass pra essa pessoa. Tipo, compra o jogo, que aí o jogo vai ser seu pra sempre. Sabe-se lá quais mudanças aí que vão acontecer, se eles vão tirar. Por exemplo, sei lá, eles podem decidir que só os dois mais recentes Call of Duty vão ficar no Game Pass. Não sei, possibilidade.
Nada impossível. Calma aí, se você compra o jogo é seu, entre asteriscos, né?
Também. É, bom.
Hoje em dia.
Pelo menos você consegue, né, depois uma pirataria ali, né, manter no seu HD, que também pode vir pro caralho. Nada é seu, gente. É isso aí, desapega.
Exato. O Luiz Butler falou, mas tem que assinar algum pra jogar online, não? De fato, tem que assinar pelo menos o plano mais básico lá, né, pra jogar online.
Não, o Standard agora já tem online.
Sim, mas vai ter mas que assinar algum. Mas
você
tem que algum. Assinar.
Você não pode só comprar o jogo, entendeu?
Tá. Não, entendi seu ponto. Entendi.
É, isso é foda. Jogador de console, realmente. É foda, né? Porque foi essa porra aí que, tipo, a Microsoft decidiu, vamos cobrar por serviços online. E aí as pessoas falaram, ok, é um bom serviço online. E aí todos os outros, a gente pode cobrar por serviço online? E aí ficou essa coisa, né? Console agora se paga pra jogar online. E, tipo, não deveria, né? Mas agora tá demais, eu acho.
Tem que pagar os servidores, André.
PC continua de graça de alguma forma. É incrível que eles não acharam uma desculpa ainda pra começar a cobrar. A Valve tem o plano dela de
Saturn. Exato. Não sei como.
Diga-se de passagem, tem um rumor, né? Que a Microsoft tava querendo comprar o Steam, mas isso não vai acontecer,
eu acho. Assim, eu espero que não.
Ah, eu acho que isso é um rumor bem fundado, assim.
Eu, cara, paga. É. Eu ficaria muito triste, cara.
Não, cara, se a Microsoft comprasse Steam, acabou.
Acabou os videogames, não tem condição. Não, ia ficar muito triste, cara. E não, e pior é que o pessoal tava falando assim, a notícia era tipo, Microsoft prepara uma oferta de compra pro Steam de 18 bilhões. Eu tipo, caralho, não é possível, velho. Que porra é essa? Se o Steam custa 18 bilhões, o Gabe Newell tá devendo pra máfia russa em dívida de coleção de faca, não sei. É, só pode, porque, pelo amor de Deus, a maior loja de PC do mundo e tá valorizada em 18 bilhões.
Eu posso fazer uma polêmica aqui, André? Que encaixa no assunto, mas eu só vou comentar com a título de curiosidade pra vocês dois, que eu acho que é algo que vocês não estão
não estou
sabendo. No Brasil tem um podcast aí, que eu não vou falar o nome, mas quem sabe sabe, que tem uma assinatura. E tem a versão grátis, que sai a maior parte dos episódios grátis, mas também tem a assinatura, onde sai meio que os episódios mais interessantes, entre aspas, e os episódios mais cedo.
O Jogabilidade, é isso que
você falou. Jogabilidade, é.
Que é o teu DLC CD.
E esse podcast não quer que as pessoas assinem pra ouvir uma história. Desculpa. Não quer que assine pra você ouvir só um episódio e desassinar. Então o que aconteceu? Os episódios só ficam um mês no serviço. O episódio saiu, sei lá, em janeiro, só vai ficar janeiro. Virou fevereiro, não tá mais lá. Você quer ouvir esse episódio agora? Você tem que comprar ele sozinho,
avulso. É porque eu acho que tinha gente que assinava um mês, baixava tudo e desassinava, né?
É, ou ouvia só uma história e foda-se.
Ah, entendi.
Tipo, desculpa, ouvir só esse episódio aqui que irritou e foda-se. Ah, tipo, eu vi a internet falando desse episódio aqui, quero só ouvir esse episódio. Desassinei? Não quer mais? Não, não pode mais não. O que é, muito amigável pros seus consumidores, né? Passa uma mensagem muito positiva, eu acho.
Vamos fazer isso, gente!
Vamos. O Dash agora do Elden Ring só pros assinantes.
Exato.
E só vai ficar um mês lá.
As últimas 5 horas é só pros assinantes e um mês só.
É uma estratégia, né? Sem dúvida é uma estratégia. Mas, como disseram ali no chat, o futuro não é pica.
Assim, o futuro é pica na gente, né?
Eba!
Darius Dan pergunta: esse comportamento não inviabiliza o podcast? Vamos lá para a próxima notícia, Sushi.
Vamos, porque André.
Estamos falando aí de coisas que vem acontecendo há muito tempo, né? E tem um jogo aí que a gente tá no aguardo dele há muito tempo também.
Assim, eu sinto que eu conheci esse jogo ontem, mas ao mesmo tempo os rumores eles estão aí há 20 anos.
É.
Que no caso é o próximo BioShock. Que os lugares estão falando BioShock 4, mas não precisa.
Não precisa
chamar de BioShock 4. Acho estranho chamar até de BioShock 4.
Até porque o Infinity não chama 3, né?
Pois é. Não, mas o E do Infinity é um 3.
Ah, pronto.
O E?
Não é. No caso. Na mentira do André, daqui a pouco a internet toda começa um efeito Mandela aí. Mas já tem um rumor há um bom tempo aí. Acho que foi esse ano mesmo, ano passado, começou a aumentar a frequência dos rumores de um próximo BioShock. Na verdade, começou a aumentar não. A 2K, que é a publisher, né, e dona do BioShock, anunciou que eles estão trabalhando num próximo.
É, em 2019, né?
Você falou. Foi em 2019?
É.
Então já, né? Eu confundi a ordem das coisas. Eu ia falar que os rumores eram de 2019, a confirmação era recente, mas...
É que 2019 é recente, né? Ano passado.
Isso é verdade.
Hã?
Isso é verdade. Então tem esse suposto BioShock em desenvolvimento, mas é a notícia que a gente vai falar aqui, eu acho curiosa, que tem duas notícias na verdade. A primeira delas eu acho curiosa, porque supostamente o jogo sai final desse ano.
Esse BioShock novo?
É, desculpa, final de 2025.
Ok, final do ano que vem, ok.
Mas mesmo assim, pra um jogo que a gente não ouviu nada, sair daqui um ano, relativamente cedo.
É, pouco tempo de desenvolvimento.
Depende muito, né? Às vezes tá muito tempo desenvolvendo, a gente não sabe.
Então, esse que é o lance.
Eles falaram em 2019 que começou o desenvolvimento do jogo. Só que, recentemente, semana passada, eu acho, o estúdio que tá desenvolvendo o novo BioShock, que é o Cloud Chamber, que é um estúdio da 2K mesmo, formado por ex-membros da Irrational, que foi o estúdio que fez os 3 BioShocks, eles abriram umas 30 vagas de emprego. Entre escritor, level design, programador, modelador, diversos setores do estúdio. E se o jogo tá pra sair daqui a um ano, me parece muito em cima da hora pra contratar tanta gente, talvez é pra dar o último gás.
É porque, realmente, pra um último gasto, talvez eles não estariam contratando, sei lá, parte de escrita.
É.
Eu não sei. Mas é aquilo também. Desenvolvimento de videogames é uma maluquice, né? Então pode ser que, tipo, no último ano eles perceberam que precisava ainda de uma nova área que ele fosse ligar tudo no jogo. E aí eles estão contratando mais gente pra dar um gás nesse novo pedaço que eles descobriram que precisaria ser desenvolvido. Mas o fato é justamente isso, que, tipo, a impressão que dá é que o jogo tá, sei lá, talvez entrando em produção com gás total agora, sabe?
É.
Que ele tá saindo de pré-produção e entrando em produção completa, que é o momento que geralmente os estúdios começam realmente a inflar, né? Pra trabalhar a todo vapor ali no jogo, e aí depois demite essa galera, né? Infelizmente.
É. Então, o que eu acho estranho nem é eles estarem contratando essas 30 pessoas. É essa suposta data dos rumores que sai até o final do ano que vem. Me parece cedo.
Se esse gás
tá vindo agora, me parece cedo. Eu não diria 2025 dado isso, sabe?
Parece cedo, visto o tempo que tá demorando o desenvolvimento de jogos hoje em dia, né?
Exato, exato.
Principalmente esses jogos triple A's da vida. Mas a não ser que ele seja um jogo de escopo, mas, pô, o negócio é que, sei lá, o último BioShock é muito escopo triple A. Acho que se esse for um escopo menor, não ia ser bem quisto pela galera, sabe?
Eu acho que ele é triple A, O lance é que, Rafa, a previsão pra 2025...
É só um rumor.
É, não, e ela supõe que quando esse jogo foi anunciado, que tava em desenvolvimento pela 2K em 2019, que as coisas estão fluindo lindamente desde lá. Então são 4, 5 anos de desenvolvimento aí, né? E aí é um jogo que já está nos seus finalmente e tá só dando esse último gás aí, esse último pedaço de desenvolvimento pra finalizar. Mas sou estranho pelo tipo de vagas que eles estão contratando. Se fosse, tipo, vaga de tester, né? Ou então de, sei lá, até de programador, né? E tal, assim. Se fosse só isso, acho que faria mais sentido. Mas parece, tipo, escrita, né? Parece algo que nessa etapa do desenvolvimento já deveria estar resolucionado.
É que estão chamando alguém pra escrever, ajudar a escrever o DLC.
Isso. Assim, eu não duvido.
É porque é bem comum, né? No final do desenvolvimento do jogo, já começar a desenvolver o DLC, então...
Dependendo do quão avançado tiver, realmente é uma possibilidade, assim, não é impossível.
O foda
é
que a gente nem sabe o que vai ser esse jogo, né? Porque o Judas já não vai ser tradicional, de certa forma.
Não.
Então, é até difícil dizer que esse jogo é um jogo que cabe um DLC nele, né? Narrativo, no caso,
especificamente. É, eu acho que ele vai ser bem na pegada de BioShock 1 e 2 mesmo, assim, talvez até do Infinite mesmo, que a gente teve, né, uns vazamentos sobre ele aí, né, em 2021, falando sobre ele ser uma aventura num mundo totalmente novo, né? Então não seria uma sequência direta do BioShock 1 e 2 nem do Infinite, assim, no mesmo ambiente, digamos, até. Talvez no mesmo universo, né? Provavelmente no mesmo universo, mas não no mesmo ambiente. Que se passaria nos anos 60 numa cidade perdida na Antártida. Se chamaria Borealis, né? Eles falam. E aí, foi meio que confirmado, né? Essa semana também, porque surgiu uma imagem, escrito na imagem, o nome da versão que tinha vazado naquela época, que é Parkside, né? O nome de código do produto que eles estavam usando, que é Parkside, confirmando esses rumores de 2021. E essa imagem é meio que o farol, né, do jogo. Tem aquela parada, né, do BioShock Infinite, que sempre vai ter um farol, sempre vai ter um homem, né, aquela coisa toda. E parece, sei lá, talvez não seja, né, mas a imagem que eles soltaram é uma perspectiva de primeira pessoa, de alguém olhando pra uma parada que parece o farol, o possível farol do jogo, né, que é uma estrutura, assim, com uma pegada futurista, uma bola luminosa no topo, parecendo um sol.
Mas é uma imagem vazada, né, pode muito bem ser falso.
É, tem fontes confirmando aí que tem embasamento, né?
Uhum.
Múltiplas fontes confirmaram esse vazamento depois que ele saiu nesse site MP First, eu acho que é o nome do site. Mas também é uma imagem que não diz muita coisa, né? Não fala nada com nada também.
Não, é o cara olhando pro alto.
Se nem me avisa que é BioShock, eu não sei que é BioShock.
É, pode ser qualquer coisa.
Mas e aquele poderzinho de choque ali embaixo, Sushi?
Mas não tem nem a outra mãozinha na tela pra dizer que tem poderzinho, né?
Ah, então não é mais BioShock, eles mudaram tudo, é Artificial Shock. Artificial Flame vai ser o nome do novo jogo.
Mas interessante que esse farolzinho, ele parece uma parada meio retrofuturista.
É.
Tipo um Logan's Run das ideias, assim.
Sim, sim.
Aquele futuro dos anos 70.
Ah, mas isso é muita pegada pra BioShock no geral, né?
Ah, não, sim. É que o esse tá um pouco à frente na visão futurista, enquanto o BioShock 1, 2 era uma parada mais steampunk quase, assim, na estética das coisas. Esse me parece um pouco mais sci-fi.
Que eu acho 70. Uma pegada legal, se for, né? Uhum. For essa direção que eles estão levando ainda, né? A arma parece mais futurística também, assim, mais sci-fi. Sim. Acho interessante.
Perguntaram no chat um pouco mais cedo, durante o bloco, e o Judas? É outra equipe.
Outra equipe. O Judas é o pessoal da Ghost Story. Ghost Story, que é essa é a equipe do Ken Levine, que é o diretor do BioShock 1 e Infinite e tudo mais.
É, que ele fechou... Ele, importante dizer, ele virou pra Joker e falou, vou fechar a Irrational, esse estúdio aqui não dá mais, vou pegar 16 pessoas...
Meus favoritos.
E fazer um estúdio pequeno de projetos pequenos. Ele foi lá e fez um novo BioShock gigante.
Isso, há 35 anos atrás, né? Desde lá o projeto cresceu e agora tá imenso, vai sair daqui a 6 anos.
Demitiu todo mundo pra fazer um outro estúdio grande, então foda-se.
E depois foi comprado pelo 2K.
Mas ele já era,
não, do 2K. Não, é, já era.
Ah, já era, então
ele tá, não bom. Era independente, não. Fundado dentro da 2K. É. Mas eu chutaria, inclusive, que esse BioShock sai antes do Judas, hein?
Será?
Assim.
Eu ficaria surpreso.
E acharia engraçado, por sinal.
Eu acho que o Judas falta ainda, viu? É. Eu acho que ele vai cozinhar um pouco ainda aí.
Porque aquele preview que rolou dele, eu vi algumas pessoas falando que parecia ter chão ainda. Que eles estavam testando coisas básicas ainda sobre o jogo naquele preview. Então, sei lá.
Loucura.
Agora, Sushi, a cidade onde se passa o novo BioShock aí, supostamente, né? Borealis. Na Antártida. Borealis. É o nome do navio onde se passaria Half-Life Episódio 3.
É verdade. Uau.
Por se falar aí em jogos que ninguém mais se importa.
Que aparece o quê? No Portal 2.
É que é citado no Portal 2, citado. Exatamente, é.
Que tem um navio lá?
Tem um navio, é, exatamente. E aí, eu pergunto, alguém se importa ainda com BioShock?
Ah, se importa. Tem um monte de gente no chat falando.
É? Ah, não, mas é...
Ah, os idosos, que nem a gente, sempre se importam, né?
É, eu acho que é que nem Half-Life. Pra você se importar com Half-Life hoje em dia, você tem que ter acima de 35, né?
É, não, você tem que já ser aposentado pelo INSS, né?
Sim. Mas eu imagino que a Thalissa vai estar, ela gosta bastante do BioShock 1 e o Infinity.
O Rafael Brandão mandou, o jogo do Skibid? Então, realmente, o pessoal gosta muito de Half-Life,
pô, André. Exatamente.
Dos mesmos criadores de Skibid Toilet, vem aí.
Porque eu sinto que o BioShock 1, ele teve, né, pô, um puta impacto quando ele lançou, né, ele tava no lugar certo na hora certa ali, ele foi um jogo que, pras origens de Immersive Sim dele, ele conseguiu unir as tribos, né, como o Norvana, e aí BioShock 2 um pouco menos, BioShock Infinite foi, por mais que hoje em dia, né, revisto aí com outros olhos, um grande sucesso também na época e tal, mas isso já faz mais de 10 anos, né?
É, porra.
Eu não sei se a longevidade de BioShock durou, acho que tem muitos jogadores hoje em dia que nem sabem do que se trata, tipo, é um jogo do meu pai, sabe? É um
jogo retrô, não,
jogo. Mas André, vai ter uma série da Netflix.
Ah, verdade.
Vai ainda?
Então, não sei se foi cancelada.
Não, tá anunciado,
né? Tá anunciado? Então, e aí com a série vai renovar e as pessoas falam, meu Deus, eu quero jogar nessa cidade submarina, uou, e aí novo jogo não vai ser na cidade submarina. Mas eles podem comprar um jogo antigo e jogar todas as aventuras.
Não, e aí a série vai lançar, vai fazer um puta sucesso, aí eles vão ter que relançar o BioShock Remaster. Não,
a série vai trazer em Range de volta.
Vai vender, né? Vai bombar o...
Ai, o jogo que se inspirou...
Revolta de Atlas.
Revolta de Atlas. Aí lá vai o Ancap. Em Range.
Isso. Aí vai todo mundo tatuar a corrente no braço. E vestir camisa de Would You Kindly.
Caralho, será que vai ter isso ainda na série? Será?
Ah, com certeza.
Ah, com certeza. Pô, é um grande plot twist do primeiro jogo.
Sim.
É um grande momento.
É que conversa muito com jogos, o uso, né, e tudo mais.
Uhum.
Putz, vai ter que ter uma cena em primeira pessoa na série.
Eu espero.
Ele olhando os braços,
assim. Não, por mim.
Não, ele injetando em primeira pessoa.
Por mim, a série inteira é em primeira pessoa. Tipo o Hardcore Henry, assim.
Vai ser igual o filme do Doom lá com o The Rock, que fica em primeira pessoa do nada, é horrível.
Mas é só uma cena, e a cena que é a única cena que as pessoas lembram,
Rafa. Oh, mas vocês assistiram
isso? Exato, porque o resto do filme é uma merda.
Vocês lembram o Hardcore Henry, o filme que é inteiro em primeira pessoa?
Não.
Era maneirinho, pô. É legal. Ninguém vai fazer, obviamente. Mas maneirinho, fica aí a ideia. Tudo bem, beleza. Algumas pessoas se importam com o BioShock, claramente, né? Mas aí eu faço a pergunta pra você, Rafa. Alguém se importa com Driver?
Não.
Não?
Vamos pra próxima notícia, então?
Próxima notícia. Próxima.
André, essa notícia eu achei muito engraçada, porque na pauta ela está: Ubisoft está trabalhando em novos projetos de Driver! Uou! E é mentira, porque a notícia não é essa.
Atualização de placa de vídeo? O que ela vai fazer?
É, exato. É. Que Driver é esse? Os meus não tá nenhum funcionando direito, mas... Porque, na verdade, a notícia é que a Ubisoft anunciou em 2021, que tava fazendo uma série, junto com o serviço de streaming, o Binge, né? Uma série de Driver, né?
É, que não foi, esse serviço ainda não foi lançado, né? Inclusive,
isso.
De passagem.
E talvez não vá, porque
não vá,
aparentemente a série foi pro ralo. É isso, a notícia é essa.
Não, ralo é da Amazon Prime.
Ah, é verdade, desculpa. Aparentemente essa série escafedeu, senão vai ter mais. E aí, falando sobre, pô, né, a gente não vai mais fazer a série, né, junto com a Binge do Driver, blá, 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 blá. Mas a gente tá fazendo coisa de Driver, hein, fãs, os três fãs de Driver, não se preocupem, hein. E é isso a notícia.
É isso.
Porque, tipo, eles não deram uma informação concreta, eles não falaram
data, não falaram nome.
Não falaram nada.
Mas sabe o que que é? O lance é que eles, normalmente, né, porque todo esse lance da notícia é que descobriram essa empresa que tava trabalhando na série do Driver, que é Hot Rod Tanner. Tanner é o nome do protagonista, né? A empresa foi desfeita lá em janeiro, né? E aí foram falar com a Ubisoft. E aí, nesses casos, normalmente o que acontece? A Ubisoft fala, realmente foi desfeita. Não temos informações pra revelar nesse momento. Mas aí, eles disseram, nós não temos informações pra revelar nesse momento. Mas estamos trabalhando em projetos relacionados ao Driver.
Dito isso, até aí eles falam que o Beyond Good Nível 2 tá vivo ainda, né?
Então, não falam. Esse que é o lance. Se pergunta, eles não falam.
Mas não falou recentemente que tava vivo ainda?
Ele sai correndo, igual a moça da senhora. Senhora!
Ubisoft. É isso. Eu jurava que...
Não, né? Tem uns anos. Acho que a última vez que eles falaram alguma coisa de Beyond Good Nível, tem um tempo.
Eu jurava já. Que na Era 3 eles falaram.
É? Nossa, então eu perdi isso daí.
Chat, eu tô maluco?
Sim!
É possível.
Mas o lance é, eles falaram que estão ativamente trabalhando em outros empolgantes projetos relacionados à franquia e estamos ansiosos para divulgar informação no futuro. Pode ser tipo uma coleção de Hot Wheels? Pode?
Pode, vai ser inclusive.
Pode ser o carro do Driver no Fortnite? Pode.
O chat me lembrou, quando saiu o remaster do Beyond Good and Evil 1, tem uma missão nova.
Pode ser.
É, você não viu isso?
Não vi isso.
Tem uma missão nova no remaster e eles falaram isso quando o jogo lançou.
Então,
que é pra conectar com dois.
Uau!
Essa notícia aqui, então foda-se mesmo, porque nunca mais vai ter Driver. O lance é que eu só queria trazer aqui que, pô, Driver, São Francisco, inclusive, é mó legal.
Que foi o último, né, que lançou. De 2011, André. Quase 15 anos atrás.
Poderia ser lançado um remaster aí. Se esse projeto novo for um remaster da série Driver, eu ficaria feliz.
Se vocês querem ouvir o Jogabilidade falando de Driver São Francisco, a gente gravou no Joga Como Eu Jogo de uns 3 anos atrás.
É verdade.
Onde o Tengu jogou
Driver São Francisco. Acho que mais até. Talvez foi, acho que foi o primeiro...
Da pandemia?
Não, foi o segundo... Ah, então talvez uns 3, 4 anos atrás.
Né? É, porque o primeiro do Tengu foi o Contando The Witness
pra ele. Mas é um jogo muito interessante aí, o Driver São Francisco. E o legal do Driver... Porque assim, a franquia, ela sempre teve na mão da Reflections, né? Que hoje em dia é o Ubisoft Reflections, que é um estúdio lendário aí dos anos 80. Tipo, é o estúdio de Shadow of the Beast, é o estúdio de Destruction Derby, Stuntman, os caralho. Mas eles começaram o Driver 1 e 2 lá na época do PlayStation 1 e tal. Aí, sucesso de GTA, eles fizeram o Driver 3, que tentava ser um GTA-like, não foi muito bem. Tem o Pre-Lines, que tenta voltar um pouco pra... É meio que uma mistura, né? Ele tenta voltar mais pra fórmula de Driver, passando nos anos 70, mas ainda é meio GTA. E aí eles fizeram o Driver São Francisco, que é tipo, é outra pegada. É uma coisa... Pra quem não viu, você joga um boneco que tá em coma. No seu coma, de uma forma sobrenatural, você vaga espiritualmente pela cidade e você possui qualquer motorista de carro que você encontra, assim. Tipo,
e só
você...
motorista de carro.
Exato. Então tem coisas tipo... E a qualquer momento você pode saltar entre os carros, né? A qualquer momento. Tipo, é uma mecânica. É a mecânica central do jogo. Então tem coisas tipo assim, você tá numa perseguição, né? Super foda, assim. E aí você vai fazer uma curva muito difícil que não vai dar. Em vez de você fazer a curva, você troca pra um carro que já fez a curva. É tipo uma subversão, né? Uma forma de reimaginar o que é um jogo de carro muito interessante. Pensar no que mais Driver poderia ser agora que meio que abriu a caixa de Pandora, né?
Abriu. Agora.
Tudo bem que...
Agora.
O próximo Driver que eles queriam ter feito era o Watch Dogs, né? O Watch Dogs começou como Driver, então...
O Watch Dogs que também tá tudo sério aí, né, em desenvolvimento.
É verdade, é verdade. Need for Spirit, exatamente.
Need for Spirit. É o nosso lar dos jogos de carrinho.
Exatamente. Mas, enfim, não vai ter nada não, gente. Desculpa, eu só fiquei empolgado com o Driver mesmo.
Que tristeza, André.
Agora, eu te faço a pergunta, Sushi. Alguém se importa com Double Dragon?
Eu ia falar isso, André. Você tava se perguntando de Driver, quem dirá com Double Dragon?
É verdade.
Todo mundo se importa.
Que o último bom foi o Neon.
Que também já era bom assim, né?
Ah, o Neon era legal.
Ah, que jogo feio. Nossa. Ah,
não. Não foi que é bonito. Tu falou que é legal.
Ah, não sei se
é legal. Eu achava divertido o Neon.
A trilha é legal. E tem uns momentos legais, mas...
Me ajuda de novo, chat. Fala que o Double Dragon Neon era legal.
Mas, ó, eu não joguei. Mas minha filha jogou... E ano passado teve um Double Dragon que foi elogiado. É pixel verdade. Artzinho, né?
É verdade, ele não joguei.
O Gaiden, o pessoal tá falando?
Gaiden, isso daí, The Two Dragons, uma coisa assim.
É, mas anunciaram um novo Double Dragon. Eu não sabia, mas aparentemente a CyberConnect comprou os direitos da série Double Dragon.
Em 2015.
Estão agora publicando aí um próximo jogo, desenvolvido pela Yuki's.
Isso.
Que é um estúdio que costuma fazer WWE, né? Jogos de porradinha de luta livre, hein?
É, eles que fizeram todos os WWEs, assim, tipo, ficaram uns 25 5 anos fazendo WWE, e aí em 2019 eles perderam a licença, mas acho que eles ainda fazem jogo de luta livre, só que sem a licença da WWE, com outras equipes, alguma coisa assim.
Sim.
Mas principalmente, né, você vai olhar o catálogo deles, assim, é só jogo de luta livre, basicamente.
Isso. E aparentemente agora eles estão desenvolvendo um remake, eu acho, entre muitas aspas aí, porque o que é um remake de Double Dragon,
né? Assim, tem uns 15, né, ao longo da história, assim, tipo, todos começam com a mulher socada no estômago, aí o cara sai carregando ela.
Eu falei CyberConnect?
Você falou!
Talvez, é Arc System, né?
Eu pensei em Arc System, e se eu falei CyberConnect eu peço perdão.
Você falou!
Mas é Arc System.
Inclusive eu tava pensando, nossa, acho que o Tatu Tengu postou isso esses dias. CyberConnect caiu, né? Ela fazia tanto jogo bom, e agora só jogo ruim de anime, parece que tá acontecendo.
Ah, mas não mas sei.
Isso já é, eu diria que isso sempre foi.
Não, os jogos da Naruto são muito bons, pô.
Então, é isso que eu tô falando. Tipo, você pega o catálogo deles, é um Naruto pra cinco...
My Hero Academia, sei lá se foram eles.
My Hero Academia, né? Um Asura's Wrath pra...
Do Kimetsu no Yaiba é deles também, né?
É, não sei.
Aquele que você jogou lá não era, não?
Não, do Kimetsu... Ah, é. Talvez seja. É bom.
Mas de
nossa,
qualquer
eu platinei
forma.
Esse jogo, você tem noção?
Caralho.
Mas de qualquer forma, não é eles que estão fazendo esse Double Dragon Revive? É esse o nome?
E Double Dragon Revive é a Yuki que está desenvolvendo e a Arc System, corrigindo tudo que eu falei, a Arc System comprou os direitos há uns anos atrás e ela tá publicando.
Isso,
a
Arc System que quando comprou os direitos, ela mesma fez com alguns dos criadores originais do Double Dragon, um Double Dragon pixel art no estilo gráfico do original, assim, aqueles sprites, né, antigões, assim.
4, né, o nome era...
É, Double Dragon 4, que saiu 2017, se não me engano, e que não foi bem recebido. Geral não gostou. E agora estão voltando aí com mais um, depois do Gaiden, que também foi nas mãos de outro desenvolvedor, então talvez o lance seja dar nas mãos de outras pessoas.
Sabe o que é muito louco? A Arc System fez um dos meus contras favoritos.
O...
Hardcore...
Fisting.
Rising.
Ah, você gosta do Hardcore Rising?
Eu gosto. É. Você não gosta, não?
Eu acho ok.
Eu gosto.
Não colocaria entre meus contras favoritos, não.
Não. Assim, pra contra, eu diria que é um dos meus favoritos. O melhor, sei lá, fica a dica, o melhor contra de todos é o Hardcore, de Mega Drive.
Disparado. Acho que é Uprising, não é?
Isso, é Uprising.
Que é que tem o gráfico de anime, né?
Isso, exatamente.
Sei qual. É, eu não gostei muito desse jogo, não. Eu gosto, top contras. Contra Hardcore, Mega Drive.
Uhum.
Contra 4, de DS.
Não joguei.
E só os dois.
Ok.
São os únicos bons.
Eu não gosto muito de contra.
Você é contra?
Sou contra.
E esse daí, o Double Dragon novo, da Yux, ele me chama a atenção por conta de algumas coisas que eles estão falando sobre o jogo, que eles estão tentando tirar ele do âmbito do beat'em up e levar mais para o que eles estão dizendo. Eles não falaram com essas palavras. Mas pra levar pra um âmbito mais jogo de luta ou uma coisa mais character action, assim, de ter mais foco em combos e mais foco em ler o comportamento dos inimigos e responder e tudo mais. Então,
o trailer passa isso, né?
É.
Esse aspecto que parece um pouco mais jogo de luta mesmo, olhando ele.
É, porque você tem esses caminhos, né, hoje em dia pra você fazer um beat'em up moderno, né? Ou você acrescenta mais mecânicas à estrutura de um beat'em up, ou você meio que mexe nessa estrutura, assim, traz inspirações mais modernas.
Sabe o que seria legal que eles fizessem? Porque no trailer não dá pra ver se tem profundidade, né? Pra cima pra baixo. Que tem um beat'em up antigo, da época do Super Nintendo, que é o Ninja Saviors. Não sei se você já chegou a ver ele. Ele não tem profundidade, ele é só linha reta.
Sei.
Mas pra compensar essa falta de profundidade, ele tem um botão de defesa, e os personagens são quase o personagem de jogo de luta. Eles são bem mais complexos.
Sei.
E com mais possibilidade do que, sei lá, um Final Fight ou um Street of Rage da vida. Eu acho ele bem legal. Se ele seguir essa linha de fazer essa troca de estrutura por profundidade, seria legal.
Você falou que não tem profundidade?
Seria o que eles estão... Eu não sei o quanto disso vale, mas outra coisa que eles estão dizendo é que eles estão tendo assessoria aí da Arc System pra parte mais jogo de luta do jogo, assim. Não sei quanto que isso vale, já que eles não mandaram bem da última vez que eles tentaram fazer um Double Dragon, mas é interessante. E aí, Double Dragon, que, pô, teve muitas versões, muitas encarnações, inclusive, né? Recentemente se tornou jogável em uma das mais obscuras, que é a do Zeebo, né? Não sei se as pessoas sabem disso, mas tem um Double Dragon de Zeebo, que ele é... A versão que tem dele pro Zeebo, ela é exclusiva, ela nunca saiu em outra plataforma. Até tem uma parecida com ela, baseada nela, que saiu pra iPhone em 2011 e tudo mais, mas também é super obscura, difícil de acessar hoje em dia. E essa do Zeebo, ela tá disponível agora pra jogar, porque lançaram uma versão meio beta, assim, do emulador do Zeebo, que já, né, focaram em deixar esse Double Dragon jogável, né? Porque tem alguns jogos no Zeebo que só estão no Zeebo, assim, né? Tem um jogo de kart do Crash também, que aquela versão só existe no Zeebo e tal.
Apesar de ser um jogo mobile também, né, e tudo mais.
É, exato. Mas, né, são versões coisas que tem até parecidas em celular, assim, mas que tem essa versão específica no Zeebo.
Tem uma coisinha ali do Zeebo.
É.
Eu já vi, tem o Stop Skeletons from Fighting.
Uhum.
Ele tem um vídeo em que ele joga todos os jogos do Zeebo.
Sei.
Né, e vai falando sobre ele. Mas acho que é uma série de vídeos, acho que são dois vídeos. É muito interessante. Né, porque o Zeebo é um console muito interessante, sim. É interessante, sim. Tal qual um acidente de carro. Mas é bem interessante.
mas esse Double Dragon, ele é genuinamente bastante elogiado, assim. É um estúdio japonês que fez, um estúdio com ex-SNK, né? Um pessoal que entende de joguinho e pixel art de porradinha, assim. Então, quem tiver interesse, né? Tem o emulador aí. Quem não tiver, vai vindo aí um outro Double Dragon, supostamente.
Quando rodar Resident Evil 4 no emulador do Zeebo, a gente tem que fazer o comparativo. Tá.
Não!
Com o remake.
Sim.
Porra!
Tipo que a gente jogar lado a lado.
É, a gente não zerou, mas dessa vez a gente zera.
Isso.
Né? Oh, e não, se eu não me engano, esse daí só vai até a vila, né? Ou não?
Eu não sei.
É, eu não sei.
Também. Essa versão mobile aí, ela não é muito ela não é muito completa, não, gente.
Que isso, para com isso, Rafa.
Mas tá, a gente vai Zeebo, jogar é inteira.
É. Zumbi azul.
Independente do que tiver, ele é perfeito.
Ou é zumbi verde.
Não lembro agora. Esse foi o nosso primeiro bloco de notícias. Nós temos mais notícias pela frente, mas por enquanto vamos fazer uma pequena pausa e falar sobre videogames.
Eba, ah, não, para com isso. Finalmente.
Sushi, você trouxe um videogame para o momento visual novel aqui que a gente tem agora?
É basicamente, né? Eu comentei semana passada que eu estava jogando esse jogo. Hoje eu terminei ele, entre aspas, logo mais eu explico porque eu, entre aspas, eu terminei ele. Que é o Until Then.
Then. Then, né? Porque pode parecer que é até eles, mas é até então, né? É. Até isso. Até lá.
Eu tava vendo, é uma expressão que representa algo contínuo até que se pare. Então a tradução seria algo até que.
Até
ou algo
que.
Assim.
É, pode ser.
É, e faz sentido narrativamente saber o sentido correto dessa frase. Não que se precisa saber disso pra entender a história, mas faz sentido na história quando você entende que o nome é isso.
Isso.
Mas então, o que é esse jogo? Ele é quase... É basicamente um visual novel. Acho que a melhor maneira de escrever ele seria um visual novel com alguns minigames espalhados pelo visual novel em si. Porque visual novel não precisa ser literalmente só texto, eu diria. Hoje em dia o gênero ele tá mais, um pouco mais amplo do que isso, como por exemplo, sei lá, 999, Danganronpa, até o Ace Attorney.
Todos muito recentes.
Né? Não, é porque se for pegar purista de visual novel, tipo, sei lá, Higurashi, é só texto.
Não, purista de visual novel, se aparece uma mecânica, ele infarta.
Exato.
O purista de visual novel é o pessoal da Academia Brasileira de Letras. Que é isso? Como assim?
Mas ele é um, vamos dizer então, um visual novel no qual você pode andar, né, em certos momentos. O jogo, eu acho até bem bonitinho o estilo dele, que ele é mundo 3D com personagens em pixel art.
HD 2D.
É tipo um HD 2D, mas ele não tenta parecer um jogo retrô como o HD 2D tenta parecer às vezes. Ele é um jogo desenvolvido por uma equipe das Filipinas.
Uhum.
O jogo se passa nas Filipinas e graças a esse jogo eu descobri uma coisa que eu não sabia, André.
O quê?
A Filipinas foi colônia da Espanha.
Por isso que todo mundo tem sobrenome espanhol.
É, eu fiquei muito confuso.
É.
Porque eu fui jogar esse jogo já sabendo que era desenvolvedora, a equipe era das Filipinas. Aí o nome de um monte de coisa em espanhol, o nome de personagem é espanhol, a moeda é peso. Eu tava, ué, o jogo é nas Filipinas ou é no México? O que tá acontecendo? Tudo é bem católico, muita coisa católica pelo jogo. Eu, ok, né, sei lá, vai ver, o jogo se passa. Porque, se eu não me engano, o nome das cidades não são cidades reais. Porque eu tentei procurar, pelo menos no Google, e não me pareceu. Talvez o Google, usando base em português minha, não tava achando porra nenhuma. Sim. Talvez as cidades que o jogo se passa não sejam reais. Mas eu fui ver, e eu fui depois confirmar, e as Filipinas foi colônia da Espanha até o final do século XIX, e por isso tem tanta coisa espanhola até hoje lá, eu não fazia ideia disso. Então fica a curiosidade.
E alguém mandou, né? Foi colônia da Espanha e depois foi colônia dos Estados Unidos.
Meus pêsames.
É pesos.
Sim. E tanto que em inglês pesos, é um dos idiomas pesos, principais.
Pesos. Claro, disse que Filipinas é o Brasil da Ásia.
Ali. Eu ia falar isso também. Eu não sei se é por causa do período colônia, isso meio que atravessou culturalmente até hoje, mas o jogo ele se passa, não se passa numa região rica.
Uhum.
Não necessariamente que todos os personagens são pobres, mas é classe média baixa pra baixa, assim, pra pobre, os personagens, a maioria deles. E você vê a casa deles é muito cara do interior do Brasil, assim.
É, tanto o interior quanto a parte interna quanto a externa, né? Assim.
Exato, é tipo,
lembra muito.
Muro é de tijolo, com garrafa colocada, garrafa quebrada, sabe? Os cacos de vidro em cima, com um portão que parece que não tá ornando abrindo direito, sabe? Pegaram um portão qualquer e colocaram ali. Dentro da casa, a cozinha, a mesa, aquelas cadeiras de bar de plástico. Tem umas coisas assim que é muito vibe Brasil mesmo.
Brasil é referenciado. Sabe uma outra semelhança das Filipinas com o Brasil? Filipinos também são conhecidos por ser o diabo na internet, que nem o brasileiro.
Ah, putz, é verdade. Eu já vi essa história no Tibia.
É, então. Em jogo online. Assim como brasileiro, filipinos têm uma má reputação.
E olha só, o protagonista que a gente vai acompanhar ao longo da história, o Mark, ele joga muito jogo online.
Olha só.
Olha, ó, veja só. Fica aí a referência, talvez, eu acho. Porque eu queria, antes de começar a falar da história, que é basicamente falar do jogo, é muito difícil não entregar os spoilers. Falar dessa história e falar de porque as qualidades, por que ela é tão legal, é muito difícil não entrar em spoilers. Eu não vou entrar, porque eu acho que o jogo vale muito a pena. É um jogo que eu gostei bastante dele, mas já fico aviso, é um jogo triste. É jogo de chorar.
Ah, não!
Mas chorar gostoso ou chorar largado?
Eu acho que pode ser as duas coisas.
Entendi, entendi.
Ele tem momentos e momentos ali. Mas você começa acompanhando esse Mark, numa ambientação muito slice of life, assim, do dia a dia. E o jogo, ele é um jogo bem lento. Você jogou quanto dele, André?
Putz, eu joguei muito pouquinho. Eu joguei, tipo, uma hora só.
É, porque se você tivesse jogado, tipo, uma hora e quatro, cinco horas dele, ia dar quase a mesma coisa em sentido de... Ele constrói tudo bem devagarzinho. Então você não consegue nem ver o final ainda da história, porque ele é tão... O ritmo que nem o Rafa fala, ritmo de livro, de ir apresentando os personagens aos pouquinhos, contextualizando cada um deles, o círculo de amizade desses personagens.
O mundo comum, né? O começo, né? Eu acho muito importante pra livro, normalmente.
E eu diria ele quase todo, assim. Eu diria que, sei lá, uns 70% dele é construção.
Sei.
Do mundo, dos personagens, das relações deles, das famílias e tudo mais. Que ele até tem bastante personagem que aparece com frequência, né? Porque é muito comum, sei lá, ah, vai ter um personagem aqui, ele vai aparecer um pouquinho e vai embora. Mas quase todo personagem que aparece, ele vai estar constantemente na história. Não que ele vai estar o tempo todo, mas ele vai ficar pipocando pela história constantemente. O jogo, ele tem essas estruturas em capítulos, que é quase como se fosse um episódio mesmo de, ah, esse capítulo ele vai focar meio que nesse núcleo de amizade. Aí ele vai ficar meio que com aqueles personagens, você conhece mais deles, a dinâmica deles e tudo mais. E no próximo capítulo, às vezes ele vai com um outro núcleo de amigos que talvez foi citado, mas você vai conhecer melhor agora, vai conhecer eles pessoalmente agora, e vai ter essas dinâmicas da história. Mas é tudo bem devagarzinho. Como ele tem esse ritmo de meio de slice of life, de você ver o dia a dia dos personagens, é um tipo de história que, enquanto você tá vendo ela acontecendo, você demora pra entender o que, que eles pra querem fazer eles narrativamente. Tipo, que assunto que você quer abordar com essa história, o que, que você quer fazer com esses personagens, o rumo dele. Você demora a entender meio que o propósito, entre aspas, dessa história que tá sendo contada. Mas, pra mim, isso não foi incômodo, porque eu achei o jogo bem, muito bem escrito no geral. Eu gostei bastante de quase todos os personagens, eu gostava de acompanhar eles, de ver o momento a momento deles, e quando tinha cenas tristes e falava de passados traumáticos e coisa do tipo dos personagens, eu sentia muito a dor deles.
O que é estranho, porque o Sushi não gosta de jovem.
Então, eu queria falar disso também, porque eu comentei que tem separado do cotidiano e de escola. O Mark, ele tem 15 anos. E os personagens que você acompanha, é tudo nessa faixa de idade, 15 anos, 16 anos.
Sim.
Então, todo mundo de ensino médio. Só que eles não são insuportáveis, porque tem muita história de adolescente que, tipo, ah, adolescente faz merda, então vamos fazer uma história dos adolescentes fazendo coisas inconsequentes.
É, aí um monte de adolescente burro, inconsequente, e você tem que ficar triste por eles.
É, só fazendo cagada, cagada atrás de cagada. E essa história, talvez por isso não me incomodou, ou talvez eu tô num momento diferente da minha vida do que eu tava quando fui jogar, por exemplo, Night in the Woods, que eu não suporto os personagens de Night in the Woods.
E olha que eles nem são tão jovens assim.
Pois é, eles são jovens adultos, né? Mas é um comportamento muito clássico de história infanto-juvenil, de adolescente fazendo merda. E aqui os personagens dessa história, eu sinto que eles são tão críveis e pé no chão no que eles fazem, na relação deles. E até o próprio protagonista, ele começa como esse adolescente, tipo, não se importa com a aula, dorme na aula, fica a madrugada inteira jogando gacha, MMO, deixa trabalho pra fazer durante a aula, 5 minutos antes. Ele tira, tipo, a nota média da média e tá, porra, show, tirei o mínimo possível pra passar, então tá de boa. E aos poucos você vai entendendo de por que que ele tá nessa situação, de por que que o personagem é assim, por que que ele tá meio desanimado da vida, por que que ele não leva nada a sério. E a história vai bem devagarzinho, entrando nesses detalhes da vida dele e mostrando de por que que ele é assim, mas ao mesmo tempo nenhum dos personagens chega a ser muito chato, adolescente meio cansativo ou muito, sei lá, irritante mesmo, do meu ponto de vista, assim. No geral, eu gosto muito da dinâmica dos personagens e eu gosto de como eles pegam. Aí já entra, eu ia falar de alguns elementos aqui, e eu sei que não é nada único. A história, só pra resumir um pouco, ela é uma história de, como que fala mesmo? mesmo em português? Coming of Age?
De crescer.
É, uma história...
Uma história sobre crescer.
Isso. É uma história clássica desse período com personagens, né, nesse período da vida, de essa transição entre a juventude e a vida adulta, uhum, de decidir o que vai fazer no futuro, se você já tem um ponto de partida pra esse futuro ou não, se você tem uma expectativa de um futuro ou não, como é que você lida com essa expectativa das pessoas à sua volta, tipo, se todo mundo tem um futuro já programado e você não, uhum, como é que você lida com isso? É, e ao mesmo tempo fala de família, relação de pai, de mãe, situações clássicas desse tipo de história. Só que, de novo, eu gosto muito dos personagens, eu gosto muito como ele cria essas situações meio que em banho-maria. De repente você se encontra em situações tensas e traumas e situações pesadas emocionalmente durante a história, mas ele é tão devagarzinho que, apesar que eu sei que é uma grande novela a história, eu sei que essa história ela quer me deixar triste, uhum, eu sei que ela quer, não necessariamente ser trágica, mas ela quer que você sinta a tristeza dos personagens. Então, tipo, ele não esconde que é uma história sobre isso. Porque às vezes, que o André às vezes tem esse sentimento de eu sei que essa história quer me fazer chorar, uhum, então eu não vou chorar, eu vou resistir. E essa história você vê a tristeza vindo. Você vê...
O André é Brett,
tem, né, uma personagem que eu gosto muito dela, que é a melhor amiga do protagonista.
Não sei o que isso quer dizer, mas...
O que, que o Rafa falou? Desculpa.
E o André é Brett, né? Tipo, ele é um negócio de BDSM, Brett? Né?
Então tá bom.
O que que o André é?
Brett.
Ele é, sei lá, o...
Brazilian Against Time?
Isso. É, sei lá, é isso aí. Ele é o submisso que... Deixa quieto, gente. Vamos continuar isso, G. Bem!
O novo álbum da Charlie...
Isso, exato. O André é Gretchen, né?
Então, essa personagem que eu gosto, a Cat, você vê a situação da vida dela ficando triste conforme você conhece mais dela. Eu vejo o que o jogo tá querendo fazer comigo. Eu sei, ó, esse jogo quer me deixar triste. Ele tá colocando uma personagem triste, em situações tristes, eu sei que ele quer me deixar triste. Fiquei triste.
Funcionou. Parabéns.
Funcionou. Que é importante você deixar levar. É importante... A história quer me trazer sentimento que me traga. Estou aqui pra... Estou aberto à experiência que você quer me proporcionar. Não vou fechar meu coração como o André.
A menos que seja um gatinho antropomórfico.
Não tinha gatinho antropomórfico.
Ah, é porque aí você teria odiado.
achei que você falou que eu ia gostar. E você não ia gostar do gatinho
antropomórfico. Não, era o Night in the Woods.
É difícil gostar deles, né, André?
Não é.
É.
Não é, não.
Putz, tem um dele lá específico, era muito difícil.
Eles tocam guitarra.
Eles tocam guitarra. Aqui tem um projeto que toca guitarra também. E o protagonista toca piano. Boa parte da história dele é que ele quer aprender a tocar piano. E o jogo, ele tem vários minigames, né? Intercalando esses momentos narrativos com breves momentos de você andar por, sei lá, um parque de diversão com seus amigos, de você ir da sua casa pro metrô. Tem trechos que você anda, mas sempre lineares no geral. E o máximo que tem de videogame, de interação de videogame, é que tem inúmeros minigames pelo jogo. Então, tocar piano é um minigame de ritmo, tem, sei lá, você vai no parque de diversão, tem minigame de jogar o dardo, de atirar nas coisas, você vai no arcade que tá fechando, você joga Whac-A-Mole.
Tem interaçõezinhas simples, assim, mas tipo, quando começa o jogo, o personagem tá se arrumando, você puxa os botões da camisa pra debotoar a camisa. Isso. É, quando tá conversando no celular, você tipo, segura o botão, quando você tá segurando o botão é como se ele estivesse escrevendo, e aí você consegue ver, tipo, ele tentando escrever algumas coisas, apagando, escrevendo outras, e até encontrar coisas certa pra dizer ali, que por si só é uma forma de narrativa ali também, né?
Exato, exato. Então, ele não é um jogo mecanicamente pesado, mas eu acho que ele usa muito bem os momentos que ele faz essa pausa narrativa pra colocar os trechos de andar, os trechos de minigame, é sempre conversando com a história, é sempre conversando com a narrativa, essas coisas não estão lá só pra quebrar o ritmo de ler texto.
Uhum.
Sempre servem à progressão da narrativa dos personagens também, de uma forma que eu acho muito legal. Por exemplo, eu não vou entrar em detalhes, mas tem uma hora que dois personagens estão jogando um jogo de corrida, sem você ver. Você não vê o jogo de corrida, você só vê os dois jogando o jogo de corrida.
Uhum.
É como se você fosse a TV assistindo eles jogando. E eventualmente você joga o jogo de corrida.
Ah.
3D, poligonal, sei, dirigindo o carrinho nas curvas e tal. E tem um peso narrativo sobre refletindo a outra hora que eles estavam jogando e você não tava nem vendo.
Entendi.
Então sempre que ele vai fazer essas interseções desses minigames, apesar que eles não são mecanicamente satisfatórios nem nada, eles servem a uma função narrativa e eles acabam sendo positivos pra experiência no geral por causa disso, do que eles conseguem agregar.
Uma coisa, Sushi, eu vi algumas pessoas perguntando no chat, internet. É, o jogo, infelizmente, não tem em português.
Exato, é, não tem.
E também, né, isso não é algo negativo nem positivo necessariamente, mas só um detalhe, ele também não é dublado, né? Ele é só texto.
Exato, ele é só texto. Eu só percebi que ele não tinha texto no momento dramático pro final do jogo, que eu pensei, caralho, esse momento não tem voz. E eu tô muito emocionado ouvindo, entre aspas, a voz de uma... Tem uma cena que é só tela preta e alguém falando, que essa cena faria mais sentido se tivesse voz.
Sei.
Do que fosse só o balãozinho aparecendo no escuro, assim.
Uhum.
Que foi quando eu me... Nossa, é verdade, nesse jogo não tem dublagem. O que pode ser um problema pra muitas pessoas. Eu sei que tem gente que só o texto constantemente pode achar meio chato ou cansativo, mas eu acho que o jogo, ele tem um ritmo bem gostosinho no geral, apesar de novo, narrativamente ser meio lento, mas a dinâmica das cenas e os diálogos, o número de personagens, essas coisas, não fica... Não dá a sensação que você só tá lendo uma parede de texto, assim. Ele tem uma dinâmica boa.
É, afinal de contas, é um livro, não é um audiobook?
É.
Não é pra ter voz? Que isso?
É. Tira essa voz aqui. E assim, de fato, o jogo, ele é muito bonito, né? Ele é muito lindo mesmo, assim, tipo, essa combinação dos cenários, né, 3D com 2D, ele tem que nem a gente falou, poderia ser classificado como mais um jogo HD 2D, mas eu acho que ele cria a própria identidade dele, né, ele não tem... Sim. Não consigo pensar em muitos jogos parecidos, assim.
É porque o HD 2D, ele pega especificamente o estilo de sprites que era da época do Super Nintendo.
Isso.
Né, e aí bota num cenário 3D, com texturas de pixels e tudo mais. Esse daí, ele não tá fazendo isso. O tipo de sprite que ele tá fazendo aí, não é um sprite de Super Nintendo, sabe?
É, ele tá mais, tipo, pegando uma coisa meio adventure, né? Adventure de PC, assim. É. Só que fazendo com essa modernização...
De cenários.
Pra um cenário 3D e tal, né?
É. E eu acho bonito também, na parte estética do jogo, é que ele tem uns zooms mais realistas, entre aspas, assim. Tem várias cenas que, em vez de pegar esses personagens de corpo inteiro de pixel art, é um pixel art bem mais detalhado. Eu falo realista no sentido de mais detalhado, tipo... Eu ia falar Ren Stimp, mas talvez nosso público seja melhor falar, sei lá, Bob Esponja. Aqueles closes meio realistas de Bob Esponja.
Mas aqueles closes que dá até medo?
Tipo isso, no sentido de que ganha mais detalhe, né?
Ah,
é um close que tem um estilo artístico um pouco diferente do base, mas em vez de ir pra esse realista, realista assustador, ele é meio anime.
Uhum.
Só que mais detalhado.
Okay,
ele
okay,
tem esses... Como se fosse quase cutscene em pixel art, assim, em alguns momentos, que eu acho bem, bem bonitinho.
Você jogou, afinal de contas, a Space for the Unbound?
Não joguei.
Porque quando eu vejo... Dentro do jogo, não lembro tanto assim, mas especialmente a arte de capa... Sim,
lembra muito.
Lembra muito. Tipo, parece que vai ser... Aí eu queria te perguntar se tem semelhança, mas como você não jogou.
Ô, Sushi, quando eles falam, não tem nem um barulhinho Banjo-Kazooie, assim? Pá, 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 pá.
Não. Não, nem isso.
Triste,
nem...
Mas texto, assim...
Diferente, igual o Undertale faz, por exemplo. Nem isso. Mas ele tem uma pegada parecida, sim, André. Porque, do que eu sei do Spirits for the Unbound, ele tem uma parada meio Makoto Shinkai, né?
Uhum.
De ter coisas fantásticas acontecendo ao longo dessa história adolescente, digamos assim.
É, aquela coisa de, tipo, contar sobre temas adolescentes usando acontecimentos mágicos, né? E a ficção representando, né, as questões, né, da história e tudo mais, né? E Spirits for the Unbound é da Indonésia.
Isso.
E a gente fala sobre ele nos melhores do ano, que eu acabei jogando mais pro final do ano, mas eu gostei bastante dele.
Você jogou ele onde, André?
Joguei no PS5.
Ah, ok. Que se tivesse no PC, a gente ia ter acesso, né?
Ah, sim. Eu não joguei ele ainda porque eu passei o ano passado todo querendo jogar e não consegui. Esse ano eu não consegui achar uma justificativa. Aí como esse saiu recentemente, eu pensei, vou jogar esse então.
É.
Que parece legal também, parece
parecido. Space for the Unbound-like.
É.
O Space for the Unbound tem em português.
Tem. É uma boa tradução.
E eu vi o chat falando que o Space for the Unbound é mais adventure do que visual novel, né?
É, então, ele tem mais essa coisa de coletar item, usar, tem inventário, você usa item e tal. E ele lembra por ter, eu não sei quão livre você é pra explorar o mundo desse jogo, mas o Space of the Unbound você tem, tipo, a cidade inteira, você pode ir, né?
Não, aqui lugares. É bem limitado. Aqui é cena a cena, assim, bem linearzão.
É, mesmo. O Space of the Unbound lembra um bocado mesmo Night in the Woods, nessa questão de ele ser um jogo de andar pelo mundo, além de ser um jogo narrativo também.
É, esse jogo ele é um jogo mais barra renda. Só de ver cenas dos dois jogos, eu acho que esse jogo aqui foi um investimento menor do que o Space for the Bound. Mas o que eu queria comentar aqui, uma coisa que pode ser semelhante aos dois, é que nesse jogo tem um mistério. Que você não sabe se é real ou não.
Sei.
Porque tem pessoas desaparecendo e alguns personagens têm memórias falsas. Tem memórias que eles acham que aconteceu, mas conversando com outras pessoas eles descobriram que isso não aconteceu. Só que algum algumas pessoas têm isso. E algumas dessas memórias são compartilhadas.
Aí os isso tem um pouco no Space of the Unbound, hein?
Ah, tem? É. Aí os personagens começam esse mistério de, pera, a gente tá imaginando ou isso aconteceu? Se isso aconteceu, como que aconteceu?
Sim.
E parte da história é essa vida cotidiana dos adolescentes, seus mistérios, caso mistérios da adolescência, junto com essa, com esses acontecimentos que você não sabe se é real ou não.
O Ícaro Cruz falou, campo morfogenético intensifies, né?
Exatamente.
No final era o quarto jogo da série
Zero Escape. Isso, era, todo mundo aqui tá em Ice Nine.
Isso.
Eu queria encerrar falando dele aqui, que eu não quero entrar em muitos detalhes da história, então eu vou deixar mais a premissa básica pra vocês e dizer que eu gostei muito, gostei dos personagens, gostei do ritmo. O jogo não é muito longo, umas 10, 12 horas pra chegar no final, entre aspas. Por que final, entre aspas? Ele tem outro final. Que eu não fiz ainda. Que eu acho que ele vai ser meio que o final verdadeiro. E é uma parada meio Nier.
Ah, tá.
Que esse final, ele começa assim que o jogo termina.
Entendi.
Eu joguei os primeiros, sei lá, 20, 30 minutos desse New Game Plus, entre aspas, e já deu pra ver que ele tá fazendo coisas diferentes na história.
Ah, entendi.
Então, pode ser que eu não tenha terminado de fato o jogo ainda.
É porque quando eu olhei no How Long to Beat, ele falou 15 horas. E você sabe que o How Long to Beat joga pra baixo, geralmente, exato, né? Então talvez tenha mais esse playthrough então, aí. Então
é, talvez essa 15 horas seja os dois finais.
Ah, ok.
Porque se eu tenho uma crítica pra tecer esse jogo sobre a narrativa dele, é o final que eu vi, eu não gostei muito dele.
Sei.
Porque eu achei que... Eu falei que é uma grande novela, no geral, porque tem muita situação triste pra inúmeros personagens, mas eu achei que a maneira que ele acabou foi meio que exagerada, no sentido de que... Eu comentei que o jogo, ele meio que se cozinhando na banho-maria, assim, e as coisas vão meio que acontecendo bem devagarzinho, você vê essas coisas chegando. O final final mesmo, eu achei que foi muito repentino. E me pareceu muito uma tristeza gratuita, assim, que não precisa, tá? Eu sei que você quer fazer uma história triste, mas ainda assim eu achei meio que tipo, putz, pra quê, sabe?
Tá, esse é o tipo de tristeza que me incomoda. Quando eu sinto que ela não foi merecida, assim, sei lá.
Então, ou... mas eu digo isso só sobre uma cena final do jogo.
Sei, sei, sei.
E nem é o momento final, né? Tipo, é uma das coisas que encerra a história, tem um pouquinho depois, mas é meio que onde encerra a história. Talvez esse segundo final, ou final verdadeiro, entre aspas, dê uma conclusão mais satisfatória. Eu vou continuar jogando, eu vou tentar ver esse segundo final, já que aparentemente deve ser o final verdadeiro do jogo. Porque esse primeiro que eu vi, eu fiquei um pouco, putz, diminuiu um pouquinho o jogo pra mim.
Sei, sei.
Mas ainda é um jogo que eu gostei bastante. E não sei se eu recomendo pegar ele em console, porque ele tá caro em console. Eu só peguei ele pra PlayStation, porque ele saiu já faz acho que uns 2 meses, e ele já tava em promoção, na última grande promoção que teve na PSN, ele já tava, sei lá, uns 25% de desconto, uma coisa assim. Aí eu acabei pegando. Aí no Steam ele tá mais em conta. Então, no Steam ele tá R$60, que pra um jogo aí de 15 horas, com uma boa história, eu acho que vale a pena.
E assim, vale a pena também botar na lista de desejos e, né?
Sim.
Ah, é.
E né, ficar de olho em promoção, sem
exato,
dúvida, sem dúvida. Porque na PSN, como a minha americana, foi $20 o jogo. O que eu acho caro.
Uns R$100, né?
É. Então, se você gosta de jogos narrativos, fica a dica. Eu gostei bastante aí de Until Then.
O Vértice, a partir de agora, é só jogos narrativos.
Só.
Exato. Como é que são os TikTokers de livro?
É, os BookTokers.
Isso.
Somos nós agora.
Eu sou os VisuTokers.
Isso. O VNTokers. Beleza, agora, não aguento mais narrativa em videogames, quero dar porrada. Rafa, como você pode resolver o meu problema?
Ufa, graças a Deus, chega. Não aguento mais negócio de narrativa, livro. Ah, eu vou ler essa história, muito triste, chorei muito. E aí eu tenho que ler ela de novo pra ela ficar mais triste ainda no final. Ah, complicado demais, né? Mas, André e Sushi, acontece que esse final de semana eu tive a oportunidade de jogar a demo do Abyss Crossero.
Olha só.
A demo que tava lá no jogatório, que a gente falou semana passada, né, que a gente não conseguiu jogar por causa das filas, e eu tive a oportunidade de jogar. E, realmente, entendi também, a fila tava muito grande porque tinha muita gente, mas também é uma demo muito grande, muito extensa.
Tinha 3 demos, pelo que entendi, não era?
Então, exato. Você podia escolher 3 partes lá pra jogar, diferentes, né? Apesar de a Tiane e a Fernanda falarem que ainda falta, tipo, uns 2-3 anos de desenvolvimento pro jogo acabar, é muito impressionante que, tipo, você joga a demo, você pensa, ah, o jogo tá feito já, né? Tá completo, tá tudo...
Tem mais de 100 armas.
Exato, está tudo funcionando. Tá tudo assim, extremamente lisinho. Porque uma coisa do Unsighted...
É, só pra contextualizar pra quem não tá ligado, Abyss Crossero é o novo jogo do estúdio Pixelpunk, que é o estúdio que fez o Unsighted, né? O estúdio brasileiro. Tiane e Fernanda tiveram na nossa live da Era 3 do Dia dos Indies, se você quiser ver a gente reagindo a vários jogos indies maneiro com elas. Tá arquivado no canal também.
Isso.
E participaram participaram de alguns dashes já também, né?
Já
participaram do dash de Link's Awakening, da voz, a história da voz nos videogames e tudo mais.
Isso. Mas então, o Unsighted, uma coisa dele que me surpreende bastante, nem só, na verdade, a ideia do negócio do tempo, né? Do ser um jogo meio que pensado na speedrun e de uns loops diferentes, de você ter quebras de sequência do jogo. Até porque essa não é uma parte que me atrai, né? Que foi algo que pro André foi diferente, né? O André descobriu uma atração ali nisso, né?
Foi, gostei muito, sim, dessa parte.
A parte que eu mais gosto do Unsighted mesmo é o level design, principalmente o polimento do combate, né? O combate é muito gostoso, muito polido, né? Muito certinho. E é o que eu falei que parece assim, nossa, o jogo está pronto, assim, é porque, primeiro, é um jogo que tem uma dimensão nova, ele não é mais jogo 2D, é um jogo 3D, né? Um jogo que tem câmera, um jogo que tem lock-on. Caramba, já combate muito polido, sabe? Muito gostoso, muito responsivo, com parry, com contra-ataque, com desvio perfeito.
Fale-me sobre o parry.
Excelente parry, e uma das mecânicas centrais do jogo já, então...
Pô, aí me fode muito.
Uma delícia.
Elas disseram, Rafa, que o parry no Abyss Cross Zero não seria tão potente, tão devastador quanto o parry do Unsighted, porque o parry do Unsighted, ele realmente ele é muito poderoso, né?
É porque, por exemplo, se tem um inimigo muito forte, tem um boss, por exemplo, e você... Ele vai dar um ataque e dá um parry. Se dá um parry, você dá, tipo, um aumento na barra de postura do inimigo, que o inimigo tem uma barra de postura, mas você não desestabiliza ele ali na hora, entendeu? Ele vai continuar dando o combo dele.
Sei.
Então você tem que dar parry, 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 entendeu? Você tem que ter um timing de vários parries seguidos, entendeu? Pro inimigo.
Sei.
E uma coisa interessante, você pode encaixar um contra-ataque depois de cada um desses parries. Então parry, contra-ataque, parry, contra-ataque, parry, contra-ataque. E é muito gostoso. Então, inclusive parries em projéteis e tudo mais. Mas eu sinto que se eu quero explicar mais ou menos por que eu acho que é esse jogo, pra mim eu devia falar, eu acho que ele é meio que uma mistura, né? Além de ser o Unsighted elevado à nova dimensão do 3D, ele lembra muito Souls, um Zelda clássico, Twilight Princess, e um quê de Breath of the Wild, na verdade.
Gosto muito que Twilight Princess já é Zelda clássico, hein?
Porra, pô, Twilight Princess tem quantos anos? 15, André?
Não, Zelda clássico pra mim é Zelda 2 Adventure of Link.
O Ícaro falou, Zelda May Cry? Não, ele me lembra mais Souls, no sentido de que não é um negócio de você fazer combo, não é um character action, sabe? Você não tem diversos ataques diferentes. E lembra Breath of the Wild porque ele vai ter um aspecto de mundo aberto, né? E de também mini dungeons e tudo mais. E elas falaram, por exemplo, vai ter mais de 100 armas. E já tem muita arma na demo, porque uma coisa, um dos sistemas do jogo é que você tem as suas armas fixas, e você tem as armas selvagens, que é todo inimigo que você mata, dropa uma arma selvagem, que é uma arma com durabilidade. Só que ela tem, normalmente, mais ataque do que a sua arma normal, e algum atributo, algum elemento, mas elas falaram que no jogo você vai poder transformar uma arma selvagem numa arma fixa, só que aí ela vai perder o atributo selvagem, que é um ataque extra que toda arma selvagem tem, que é pra te incentivar. Sim. Então, tipo, todo inimigo que você mata, você pega uma arma que pode ser tanto uma arma melee quanto uma arma ranged.
Então você tá me dizendo que é porrada maia.
É porrada maia, porque tem, então você tem, tipo, espada grandona, um negócio que poderia ser uma glaive, você tem metralhadora, tem pistola, tem rifle, sabe? E aí você vai ciclando também, gastando a durabilidade dessas armas, mas você pode usar suas armas fixas, normais, porque elas também têm os seus atributos e as coisas boas delas. E na demo tinham três partes, né? Como eu falei, é uma demo muito grande, né? E primeiro, uma coisa que o pessoal tava falando lá no jogatório, e as meninas ficaram até pensando, nossa, será que é uma ofensa ou isso é bom? Que o trailer não faz jus ao quão bonito é esse jogo. O jogo é muito bonito. Nossa, o jogo é muito bonito. Eu joguei ele no PC, né? Que era a versão que tava lá no jogatório, foi a versão que as meninas levaram no notebook. Nossa, o jogo é muito bonito e lisinho assim, sabe? Muito bacana.
É, então, reparando, né? Talvez as pessoas estão vendo o jogo pela primeira vez, que ele lembra Mega Man Legends, e é a referência mesmo, né? É essa era de PlayStation 1, né? Mas especificamente jogos como Mega Man Legends, como o da Arale lá, como é que chama? Dr. Slump, né? Do PS1 e tal.
Isso.
Esses jogos que é interessante, né? Que meio que desvendaram como fazer direção de arte no PS1.
Isso.
Já naquela época mesmo, né? São poucos, assim. Tipo, a maioria ainda tava meio que tropeçando no 3D, assim. Mas alguns jogos do PS1, você já olha e fala, caraca, isso aqui já vai durar pra sempre, sabe? É uma direção artística incrível mesmo.
E aí, tipo, a primeira demo, você joga, tipo, o que provavelmente vai ser o começo do jogo, né? É uma cutscenezinha, até que me lembrou Metal Gear, porque é uma das personagens chegando num local e ela conversando com um QG, assim, e aí vai pro QG e tem as jogadas de câmera e as falinhas, blá blá blá. Acho que você joga com a A ou com a Z. São as duas personagens do jogo, né? Que inclusive vão ser as duas campanhas do jogo, né? Você não vai jogar com as duas ao mesmo tempo numa campanha só. Você vai escolher uma das duas campanhas pra jogar.
Olha só.
E aí é meio que o começo do jogo mesmo, é num laboratório. Você vai pegar a primeira arma e você não vai conseguir avançar porque você precisa de uma pistola. Aí você vai pra outro lugar, consegue a pistola. Aí você encontra o elevador, você não sabe a senha do elevador.
1995.
Então não é. Essa é a pegadinha. De que não é essa senha, né? Aí quando você descobre a senha, vai aparecer o monstrão, né? E aí eu tentei lutar contra o monstrão, muito foda, dá pra vencer ele, só que bem difícil, bem mais difícil do que a Non-Sight. De que Non-Sight, quando você pega o jeito do parry do monstrão, pô...
É de boa.
Mas esse monstrão, ele tem muito mais ataques muito mais perigosos e dá muito dano. Que inclusive já me faz lembrar que, tipo, como eu falei, o combate, muito legal. Ele lembra um combate Souls com um combate de Zelda, porque eu acho que o Locom eu me senti mais um pouco de Zelda, mas um combate Souls porque você tem uma estamina pra gerenciar, você tem barra de postura nos inimigos, você tem como defender, então você tem também tipo, o mesmo botão de parry é o botão de defender, só que quando você aperta, ele dá um parry, se você ficar segurando, ele defende com a arma, e ficou uma mistura muito boa, e Zelda também porque quando você entra, por exemplo, em combates, fica aquela arena, Twilight Princess fica essa arena, eu não lembro se no Wind Waker fica também, que é tipo uma arena com umas paredes assim ao redor, ele te fecha na arena com um bicho até você vencer aquela wave.
Eu acho que o Wind Waker não tem isso, não.
Não tem, é que
não o Twilight lembro, Prince
tem. Twilight Prince tem porque é muito icônico pra mim as barreiras que ficam ao redor do combate, assim.
Sei.
E também na questão de puzzles, né? Porque aí essa demo acaba quando você sai do laboratório, né? Mas a demo seguinte é uma mini dungeon já. Muito interessante, por exemplo, que essa mini dungeon ela tem uma música dinâmica, baseada também em Zelda. Eu acho que o primeiro que fez isso foi Skyward Sword, mas que quanto mais a fundo na dungeon você vai entrando, mais instrumentos vão sendo adicionados na música e mais camadas vão sendo adicionadas na música. É muito, muito legal, muito gostoso.
Você quis dizer o primeiro que fez isso foi Monkey Island 2 com a tecnologia iMuse, desenvolvida por Michael Land?
É verdade, mil perdões, desculpa. Eu adoro Monkey Island 2 com a tecnologia iLand desenvolvida por Michael Strzowski. E essa é uma dungeon bem clássica. Não é uma dungeon das dungeons finais, elas falaram pra mim. Vai ser uma dungeon que elas pretendem ter umas 30 mini dungeons espalhadas assim pelo mundo. Essa é uma mini dungeon, apesar de que é uma dungeon comprida. Eu devo ter demorado, sei lá, uma meia hora, uns 20 minutos pra terminar ela.
Pera, essa era uma das mini ou essa era uma das grandes?
Uma das mini dungeons.
Caraca, então pô, o jogo vai ser grande, né? Quem diria?
Então, exatamente, por isso que elas falaram mais 3 anos de desenvolvimento. Porque além disso, é um mundo aberto, né?
Uhum.
Né? Que você vai poder se explorar com a sua moto e achar essas mini dungeons, achar as dungeons grandes. E duas campanhas. Então, tem muito conteúdo, muita coisa pra ser feita ainda. Apesar de, tipo, a base do combate dos inimigos, de armas, já tá, tipo, tudo muito lisinho e delicioso de jogar, sabe?
É, Pupoeira perguntou, inclusive, se ele é segmentado por fase ou hub, ele é aberto, né?
Ele é aberto, vai ser um jogo de mundo aberto. Ó, o Luca me falou que eu fiquei 1h30 jogando pra terminar a demo.
Olha aí.
Então, nossa, então, talvez eu tenha ficado até mais nessa dungeon. E bem legal, assim, um sentimento bem Zelda de dungeon, de achar o item da dungeon, que nesse caso era o pulo duplo.
Sim.
E aí poder explorar mais partes da dungeon e achar chave pra abrir porta. E tinha um chefe no final também. Muito interessante.
E a terceira demo é só o chefe, né? Um outro chefe, né? Imagina.
É, a terceira demo é uma areazinha que você pode explorar. Você pode até achar o chefe da segunda dungeon. Você acha, tipo, como se você pudesse entrar na segunda dungeon por trás. E aí você acha a sala desse chefe.
Uhum.
E aí é um chefe maior, que é tipo um cyber lobo.
Que não aparece no trailer, né?
Não, acho que não. Acho que ele não aparece no trailer.
Eu até achei que o chefe que ia ter seria talvez essa mulher com os vários rostos, assim, né? Tipo, a estátua.
É um chefe que me lembrou bem um chefe humanoide de Souls, porque é um chefe muito rápido, com múltiplos ataques.
Sim.
Mas é esse boss cibernético que atira pela boca, faz raio e o caramba 4, e é muito, muito, muito bonito. Sabe? É tudo tão, tão, tão bonito. Eu saí de lá, depois, e eu fui pra casa e eu fiquei, tipo, cadê? Eu quero jogar agora.
Por que não tá pronto já, né?
Exato, que absurdo. Eu vou ter que esperar 3 anos. Já tá pronto.
Esses desenvolvedores indies, tudo preguiçoso, Rafa.
É, absurdo. Absurdo. É muito triste estar tão animado pra um jogo que vai demorar tanto ainda pra sair, mas caralho, que jogaço. Que jogaço. Muito, muito, muito legal. E eu queria muito que vocês jogassem, porque foram vocês que descobriram o Unsighted de primeiro, na Big, lembra? Muito tempo atrás.
Do mundo, né? Assim.
Exato.
A gente desbravou ali arqueologicamente, até parece.
Exato. Tava na praia, cavando.
Mas eu queria muito, se tiver, né, algum outro evento, assim, ou porque também elas disseram, né, que tem planos pra colocar essa demo na Steam, assim, sabe-se lá quando, né, não sei, imagino que não seja uma prioridade no momento, até porque ainda falta chão, né, acho que talvez faça mais sentido colocar essa demo a público, assim, quando tiver mais próximo do lançamento mesmo.
A coisa que eu lembrei é, tem inspiração em Mario Kart também.
Ah, é?
É, a moto dá pra você fazer drift e acumular turbo pra fazer... Pshu, pshu. O negócio é muito divertido, é tudo muito divertido.
Falaram no chat, o Zero é por causa de Mega Man? Não, o X e o Zero é por causa de Mega Man. Na verdade, o nome do jogo é só Abyss, subtítulo X-Zero.
Exato. Depois de... Já que não veio o Mega Man X9,
é
o X-Zero agora.
Tá aí, então, Abyss Cross Zero, não temos dados de lançamento, não temos demo no Steam, mas fica aí, é o Rafa fazendo vontade em todos nós.
Porra, André, o que eu falei, pô, se conseguir tirar o André de casa, tem que trazer eles aqui pra jogar. Até porque elas gostam muito de jogo, de coisa retrô, né? Então tem a TV com CRT, sabe, ali bonitinha da Sony, com os videogamezinhos, tudo certinho. E eu fiquei impressionado que na minha cabeça, sabe quando você bota no videogame o filtro CRT e fica as linhas assim? Eu pensava que aquilo era a imaginação das pessoas. Eu não lembrava mais que o CRT...
Como assim, Rafa?
Ué, Rafa! Que realmente é muito... As linhas são muito nítidas.
É claro.
Eu pensava assim, ah, na televisão de verdade era muito mais sutil essas linhas CRT, né? Não era tão forte que nem as pessoas botam... Não, caramba, você vê a linha como se fosse um papel timbrado, sabe? É muito louco.
É que eu acho que depende também, porque essas TVs, tipo, da Sony aí, como é que chama?
BVM,
elas são muito mais nítidas mesmo, né? Acho que talvez as TVs que a gente tinha era mais embaçado, assim, ficava um borrão maior.
As cores vazavam mais uma na outra.
Talvez, né? Essa é uma TV que elas têm, essa TV da Sony de 2002, né?
Isso.
Foi uma dessas últimas TVs. Eu tipo, nossa, você consegue ver a linha CRT nítida, nítida. Não,
é muito lindo, jogar jogo pixel nessas TVs.
Nossa, muito legal.
Mas aí, então, depois de fazer inveja de videogame e TV com a gente, nós vamos para o bloco de perguntinhas. Você aí, que tem suas perguntinhas para mandar para o Jogabilidade, você pode nos encontrar no e-mail vertice@jogabilidade.de ou também, quem sabe até mesmo, na nossa conta do Telegram, que é o @jogabilidade. Lá você pode mandar para a gente suas perguntas sobre videogames, a indústria, dúvidas diversas, coisas que te deram na telha no meio da madrugada sobre videogames, e a gente pode tentar solucionar e sanar essas questões no próximo episódio. E você vai poder soar mais ou menos assim, Rafa.
Olá, jogabilideiros, tudo bem? Aqui é o Renato, e passada essa correria toda da E3 de eventos de joguinhos no meio do ano, gostaria de saber quais os jogos mais aguardados de vocês agora, sem precisar pensar em muito. Pode ser um top 3 de cada um. Valendo! Beijos, amo todos vocês.
Abyss Cross Zero.
Tem que ser pra esse ano, né? Mais aguardado.
Ah, vamos tentar pra esse ano, vai.
Que aí eu tava pensando o Zelda, Mario Luigi e o Dragon Quest 3 HD 2D.
Ah, é muito nintendista. Não é justo, boa lista.
Pra mim é Dragon Quest 3, Metaphor. Fala aí, André, pra ver se eu lembro de um terceiro.
É difícil de lembrar, né?
É de cabeça, assim, é muito difícil pra mim.
Silk Song.
Não, André, é esse ano.
O que tem esse ano ainda?
Zelda.
Coisa pra caralho.
É, tem Zelda, tem o Mario Luigi, tem Visions of Mana. Não, GTA 6 não é esse ano, não. Star Wars, tem Star Wars em Silent Hill, é verdade. Sabe um jogo que eu tô bem empolgado pra jogar?
Silent Hill.
Assassin's Creed Shadows.
A gente vai ouvir mais sobre isso daqui a pouco, eu imagino.
E Astrobot também acho que entraria nesse top, sem dúvida.
Ah, é, Astrobot. Eu tava pensando que se não fosse o Dragon Quest 3, eu botaria Astrobot, que sai no meu aniversário.
Ó, vou montar meu top 3, então assim, Metaphor, Astrobot, Assassin's Creed.
Pô, copiou o top 3 do Bruno aí no chat, que isso?
É, eu acho que o meu terceiro pode ser o Astrobot.
Astrobot.
O meu seria, então, Astrobot, Metaphor, Refantasio e o Dragon Quest 3 também.
É. Mas com certeza tem mais coisa aí. Com certeza, se eu tivesse a lista de todos os jogos que vão sair...
Ah, não.
Eu com certeza mudaria a minha lista.
Procura no Steam Eduardo Sushi. Vocês vão ver eu tenho 300 jogos na lista de desejos pra esse ano. Então...
É tudo junto?
Tem muito jogo, gente.
Tudo junto.
Procurei, não tem nenhum jogo com esse nome. Eduardo Sushi.
Na verdade. Concorde, imagina, alguém tá empolgado pra Concorde. Próximo e-mail pra gente, Sushi, lê pra gente.
Olá, pessoal do Jogabilidade, me chamo Leonardo e tenho 26 anos. Eu tenho um problema de frustração com jogos de luta que não consigo resolver. Sempre que começo a jogar, acabo me frustrando por não conseguir ganhar e até mesmo por não conseguir fazer certos combos com uma boa execução. Como eu posso me livrar dessa frustração? O que posso fazer para lidar melhor com isso? Não sei o que fazer porque já cheguei no nível de chorar em cal com amigos depois de perder 45 lutas.
Aí também seguidas. Qualquer um, né? Não, acho então, que não pô, posso te culpar.
Qualquer pessoa, né? É. Choraria 45?
É, 45 lutas é complicado, mas sobre essa frustração de não conseguir fazer os combos e tudo mais, essa ansiedade de jogar melhor, eu não sei como solucionar, porque se eu soubesse eu tinha solucionado pra mim, assim.
Exato.
Porque eu adoro o jogo de luta, mas eu não consigo superar essa barreira de aprender a jogar, de verdade. É igual instrumento, eu nunca consegui aprender nenhum instrumento, porque é muita dedicação. Uhum. É uma parada que você tem que pegar todo dia, 1-2 horas por dia, e vai lá e vai.
É, o que eu diria, talvez, é que talvez você esteja jogando com pessoas que não estão no seu nível, né? Porque pra perder 45 vezes seguidas, eu acho que é um... Talvez esteja sendo um desafio que ele tá tão além da sua capacidade atual que você não tá aprendendo nada com a luta, você tá só se frustrando, né? Não tá necessariamente melhorando, assim. Então, não sei como, mas talvez vai no Discord do Jogabilidade e vê se você acha... É porque lá tem o pessoal dos jogos de luta, né? E vê se você acha pessoas que estão mais no seu nível. Por exemplo, na época do Street Fighter 4, o que me fez jogar ele mais do que qualquer outro jogo de luta é que eu tinha um grupinho que a gente era mais ou menos do mesmo nível. E ninguém tava muito, assim, interessado em ficar melhor, não, sabe? Era todo mundo meio ruim e a gente jogava um contra o outro e entre a gente dava luta, assim, dava... Era emocionante. E era divertido. E a gente ficava jogando naquele nível e tava ótimo, sabe? É, troque de amigos.
Pare de jogar jogos de luta. É isso.
Não é troque de amigos, né? Mas não necessariamente troque de amigos, mas, tipo, com esses amigos aí que estão te vencendo 45 vezes seguidas, talvez vai ser só frustrante mesmo, né? Porque aí é uma disparidade muito grande de nível, né? E aí não tem como. É.
Eu ia comentar, tipo, de aprender a gostar de jogar o jogo independente da vitória ou derrota, mas às vezes perder 45 vezes seguidas realmente tem um ponto que todo mundo quebra.
Sim.
Não, e assim, dependendo do jogo de luta, você não joga. Você vira só um saco de pancada e só toma a sua porrada, então...
E às vezes é aquilo, né? Tipo, se a pessoa ela é muito melhor do que você, você nem consegue tirar nenhuma lição daquilo, né? Você não consegue entender o que você poderia ter feito, você não consegue entender o que você poderia ter melhorado, né? Então é difícil de continuar.
É, e ele tá falando de se frustrar também em execução. É porque é um inferno mesmo o jogo de luta, esse negócio de execução. Nada a ver isso daí, gente.
É, eu não sei, ele não falou qual jogo de luta ele tá jogando, mas talvez outra dica aí, talvez seria ir pra um jogo de luta menos focado em execução, né? Tipo, esses
Dois
jogos...
Chico, que tá pra sair.
É, esses jogos que tem mais essas mecânicas de controles mais modernos, né, e tal, assim. Não sei se o jogo que você tem essa opção, que você tá jogando tem essa opção, mas é umas. E assim, terapia, talvez, não sei. Entender a fonte dessa... É que é foda porque perder 45 vezes é qualquer um.
Exato.
Exato.
Acho que não tem terapia que resolve isso, não.
Mas a parada é, pra aprender é trabalho mesmo. Tipo, isso da execução é treino. É treino. Igual o Ricardo tava falando do Nautilus, ele chamou alguém pra dar aula pra ele. Pra ver ele jogar e falar, ó, você tem que melhorar isso e aquilo. Porque é uma parada que você tem que treinar mesmo.
É, então. Sabe?
Não é...
Você não pode jogar outro jogo, você só vai jogar aquilo pro resto da vida.
É pra você ser bom?
É, depende do nível que você quer jogar, né? Esse que é o lance. Eu acho que talvez dê pra encontrar pessoas que vão estar satisfeitas de jogar num nível não tão alto assim. E aí vai ser só divertido, entendeu? Mas dito isso, não consegui formar grupos assim depois do Street Fighter 4. Também muito por minha causa, né? Eu não fui muito atrás. Mas até isso é um esforço, eu sinto.
Vai na terapia e fala, oi, vim aqui aprender Street Fighter 6. Aí o terapeuta vai lá e vence no jogo.
Não, o terapeuta vira e é o Justin Wong. Mas muito obrigado, Leonardo. Muito obrigado, Renato. Vocês já ficaram puto de chorar com um jogo, assim?
Talvez quando era muito novinho.
É, então, talvez quando era muito novinho. Recentemente, não consigo lembrar, não.
Eu lembro de morder meu controle de Super Nintendo. Não lembro qual assim? Jogo.
Tava muito gostoso.
Mas eu lembro que eu cheguei a morder meu controle de Super Nintendo e tinha a marca dos dentes nele. Incrível.
Eu já contei, mas tem um jogo de basquete, um contra um, assim, ou acho que tinha dois contra dois também, que saiu pra PlayStation na época, e eu jogava no PC, que chama Jammit. J-A-M-M-I-T. É horrível, um jogo horrível. Mas eu não tinha esse conhecimento na minha época, quando eu jogava, né? Quando eu era jovem. Eu achava que eu que era ruim. E eu chorei de raiva de jogar esse jogo, porque eu não conseguia. O computador, a máquina fazia altas cestas enterradas e eu não conseguia fazer nada. E eu ficava muito puto.
Red Dead Redemption 2.
Isso.
Também. Chorei muito de frustração.
Eu acho que o jogo que eu mordi o controle, André, era outro jogo bosta também, que na época eu não sabia. Pois é, é que foda. É aquele brutal jogo de luta.
Pause of Fury.
Horrível e difícil pra caralho. E se não me engano, foi nele que eu mordi o controle.
Justo.
E eu já quebrei uma janela por causa do Final Fantasy VII.
Que isso?
Porque eu achava o Ruby Weapon muito difícil na época, que eu não entendia os macetes pra matar com mais facilidade quando era criança. E quando eu matei pela primeira vez, na tela de vitória, o jogo travou.
Mentira.
E aí eu só virei pro lado e dei um soco na janela que tava do meu lado.
Só a terapia mesmo.
E quebrei a janela.
E cortou a mão,
provavelmente. E eu nunca mais enfrentei ele. Eu falei, foda-se, matei.
Ok.
Matei.
Ó, Calabouço do Android disse, quando eu era pequeno, não entendi o conceito de memory card, então nunca salvava e sempre voltava do início do jogo. Então nunca me estressei. Aí, gente. Uma lição sobre desapego. Exato. Também. Fica aí.
Ah, eu lembro uma vez que o Sushi chorou também, era num boss de Dark Souls, ele tinha que vencer só com uma faca, lembra?
Ah, sim,
ele lembro. Até vomitou, né?
O Tengu me consolou bastante aquele
Nossa,
dia.
Nossa, o Tengu segurou seu cabelo enquanto você chorava.
Imagina ficar tão puto com o jogo que você vomita, né? Só o Sushi mesmo.
Imagina ficar tão empolgado com o jogo que você vomita.
Exato.
Outro tipo de empolgação aí.
É.
Beleza, obrigado, que eu já agradeci, né? Leonardo e Renato, muito obrigado. Manda pra gente também as suas perguntas pra gente ler aqui no próximo episódio do Vértice. Você achou que tinha acabado notícias? Pois não acabou, não. Nós temos um segundo bloco de notícias aqui, bastante focado na Nintendo, né? Bastante coisa da Nintendo aqui que a gente tem pra falar.
Na verdade, são só notícias da Nintendo. São as Nintendo notícias.
Alugou um triplex na nossa cabeça aqui. Exato. Nintendo notícias. E começando aqui com um exposed, né? Sobre como a Nintendo tem tratado aí os seus localizadores, né? Uma matéria do Chris Kerr, da GameDeveloper.com, mostrando mais uma vez a Nintendo sendo Nintendo, né? E eu acho interessante também que joga uma luz em como que ela lida com a tradução dos seus jogos, né? Porque agora que a gente tem vários jogos sendo traduzidos pra português, a gente até tava conversando sobre isso, né? Porque surgiram umas vagas, né? Que eles estavam contratando tradutores de português brasileiro pra trabalhar diretamente com a Nintendo e tal. E aí eu pensei, ah, eles estão montando a própria equipe de tradução interna, né? Eles vão fazer esse trabalho todo interno. Mas não é isso que acontece. Eles têm alguns tradutores internos, até pra averiguar, né? Se o trabalho tá sendo bem feito dentro do nível ali que a Nintendo exige. Mas muito da tradução ainda acontece em estúdios terceirizados, né? Empresas específicas, né? Que trabalham com localização de jogos e outras coisas. E a Nintendo contrata essas empresas, terceiriza esse trabalho. Só que eles estão terceirizando? Estão. Mas não conta pra ninguém. Não precisa divulgar esse tipo de informação.
É assim, é uma coisa que a gente mesmo já sabia, que a Nintendo, os funcionários internos aqui, nossa, a gente ama. Terceirizado?
Nem sei, nem conheço.
Terceirizado nem a gente, né? A Nintendo fala.
Nem a gente.
Não pode nem entrar na empresa terceirizado.
E isso também vai de encontro a outra coisa que a gente tem visto acontecer mais recentemente, que tem muita gente que tava correndo atrás até de descobrir os desenvolvedores dos jogos que a Nintendo, de alguns jogos que a Nintendo anunciou nesse último Nintendo Direct, e a Nintendo não divulga. Tipo, você vai descobrir muitas vezes quando o jogo lança, ou vendo os créditos, porque aí realmente não tem como omitir, né?
Será que não tem como omitir, né?
É, porque se dependesse da Nintendo, eu acho que ela tem muito essa coisa meio de tipo, o jogo ele surgiu. É mágico, é a mágica. Magia da Nintendo, sabe? Ele surgiu completo da fábrica do útero da mãe Nintendo, né?
Isso!
O que a mãe Nintendo vai parir pra gente hoje? Ah, é um belo jogo, está pronto, completo, né? E foi a Nintendo que fez inteiro, né? E ela omite essas partes, né? Que não são interessantes, assim. É, e ela tá fazendo isso com a localização também. Então, múltiplas fontes que foram entrevistadas nessa matéria falaram sobre seus trabalhos em localizações de jogos como Tears of the Kingdom, o Animal Crossing New Horizons, Super Mario RPG, dentre outros, e disseram que não foram creditados, apesar, né, de terem passado ali meses e meses trabalhando na localização desses jogos. E essas pessoas, né, que trabalham aí em empresas como a LocalSoft ou a Keywords, que a Nintendo contratou, uma delas disse o seguinte, abre aspas, é a política da Nintendo não listar os tradutores dessas empresas externas nos créditos de seus jogos, o que também nos proíbe de colocá-los em nossos currículos. E esse que é o problema, né, porque a pessoa, pô, trabalha num dos maiores jogos do ano, imagina, você trabalha na localização de Tears of the Kingdom, você trabalhou na localização de Animal Crossing New Horizons. Você poderia colocar isso. Às vezes a localização tá sendo exaltada, tá sendo elogiada, né? O seu trabalho, né, tá sendo elogiado como um dos destaques do jogo. E você não pode colocar isso no seu currículo pra continuar, pra avançar sua carreira, né? Pra impulsionar o seu trabalho e conseguir mais oportunidades, né? Porque outra coisa que eles dizem aqui, eles têm que assinar, né, em muitos casos, um NDA, né? Um acordo de não divulgação ali, que impede eles de falarem ou promoverem o trabalho no jogo por 10 anos.
10 anos?
Olha que absurdo isso.
Que isso? Tipo, por quê? Pra quê? Por quê?
Por quê?
Qual o sentido?
É. Isso não faz nenhum
sentido. Não faz o menor sentido.
A única coisa que eu consigo pensar é isso dela querer manter essa imagem mágica, assim, sabe? De que, tipo, a Nintendo é uma entidade hegemônica que produz tudo sozinha. Não tem gente de fora, assim, sabe? Sei lá.
A gente não terceiriza nada.
É muito, muito bizarro.
Mas é um motivo tão besta.
É besta demais, né? Mas até aí, tipo, por que eles venderam aquela coletânea do Mario por 3 meses, sei lá, sabe? Coisa da Nintendo, né? Então, por exemplo, uma coisa que eles citam na matéria. Nos créditos do Paper Mario recente aí, o Thousand Year Door, que saiu, né, o remake, só 6 pessoas são creditadas nos créditos pela localização inteira de um jogo que tá disponível em 8 idiomas. Então, tipo, não faz nem se nessa matemática nem fecha, né?
Mesmo que fosse uma pessoa por idioma, quando você vê 6 e 8, já não faz mais
sentido. Já não faz sentido, exato. E a mesma coisa no Animal Crossing ou no Breath of the Wild, né? Só aparecem nos créditos tradutores in-house, né? Tradutores que trabalham diretamente com a Nintendo. E depois, quando eles vão citar essa empresa terceirizada, eles só colocam lá, tipo, ah, LocalSoft, ah, Keywords, e não citam as pessoas, né? E assim, essa matéria ela é sobre a Nintendo em específico, né? Porque eu acho que é um caso ainda mais complicado, porque eles têm essa política realmente de ocultar isso ativamente, mas também é algo que direto acontece. Não sei se vocês vão lembrar, mas ano passado teve uma treta com o Baldur's Gate 3, né? Que inclusive sobre a tradução em português, né? Do Baldur's Gate 3, que eles não creditaram as pessoas que trabalharam também nos créditos. E aí é foda porque fica aquela coisa assim, o pessoal da Larian fala, ah, foi a empresa de tradução. Aí a empresa de tradução fala, ah, foi a Larian. E aí o tradutor lá no meio, tipo, tá, mas quem que vai resolver o meu problema? Eu só preciso do meu nome no crédito.
É, agora que sabe o problema, que coloque o nome, para de enrolar.
E eu acho que no caso do Baldur's Gate 3, eles conseguiram consertar, colocaram o nome. Mas é foda, porque muitas dessas empresas, eles até têm políticas assim, que desincentivam a pessoa de reclamar dessas questões, de querer novas, de querer mais representação, né, nos jogos e tal, e mais reconhecimento, né, pelo trabalho nos jogos, assim, porque muitas vezes colocam as pessoas em listas negras, assim, né, de tipo, ah, essa aqui é uma pessoa desagradável de trabalhar, ela reclama muito, sei lá, sabe, então falam muito disso também.
Uma coisa que não tá nas notícias, mas cabe agora, a From Software, com o lançamento do DLC, eles atualizaram a lista de créditos, eles tiraram o nome das traduções.
Ué?
Tem menos nome agora do que tinha antes.
Que bizarro isso.
Sendo que dá a entender até que foi equipes diferentes, talvez as mesmas empresas, mas pessoas diferentes fizeram a tradução do DLC, pelo menos em português a qualidade da tradução do DLC é bem inferior ao jogo base, e tiraram os nomes.
Que bizarro.
Tem que ver certinho, que eu não vou lembrar todos os detalhes agora, porque eu vi isso durante a semana passada e eu não reli pro Vertis, né? Eu acabei de lembrar a notícia agora. Mas se não me engano, eles resumiram e tiraram nomes. Deram uma enxugada, assim, e tiraram vários nomes.
Que bizarro. Não sei se, tipo, talvez antes, né? A melhor coisa que a gente pode torcer é pra que antes estivesse errado e agora tá mais preciso. Não sei, mas
eu acho difícil. Acho difícil.
Mas por que teria um trabalho, né, de fazer isso? Bizarro demais. É,
realmente.
É, mas enfim, é foda porque quando você lê essa matéria, você vê que a atitude dos entrevistados é muito de tipo, é uma merda, mas é meio que assim que são as coisas, sabe? E é aí que você sente a falta que faz um sindicato, né? Alguma coisa que dê um poder de barganha maior pra essas pessoas, porque eles estão nas mãos de, tipo, já é um trabalho, tá ficando cada vez mais precarizado, né? Com IA e tudo mais, né? E
exato.
Você vai brigar pra ter o nome nos créditos ainda e ser colocado numa lista negra, deve ser assustador, assim, deve ser muito arriscado, né? Acho que ninguém quer dar cara a tapa nesse sentido.
Exato, todo mundo tem que se sustentar no final do mês, né?
Mas um jogo que vai vir traduzido em português brasileiro e omitindo todos os nomes dos tradutores, Rafa, é o Echoes of Wisdom, né? O próximo jogo da série Zelda aí.
É verdade, André. E, recentemente, ele recebeu a sua classificação ESRB, né? Que é a classificação de idade, né? Nos Estados Unidos.
Isso.
Porque ele vai lançar já agora no dia 26 de setembro, né?
Tá muito perto, né?
Nossa, pelo amor de Deus. Achei que era mais pro final do ano.
Não, é daqui 2 meses. É. Então, ele foi classificado como E10+, né? Acima de 10 anos de idade. E uma coisa interessante é que toda vez que esses jogos são classificados, a gente tem descriçõezinhas, né? Coisas dos jogos, e a gente pode tentar prospectar informações dali, né?
É que a SRB, ela sempre dá essas descrições pra, tipo, saber um pouco do conteúdo. Porque, o que que levou eles a darem a classificação?
Entendeu? Exato. É, porque não pra todo mundo, né?
Isso, isso.
E uma das menções que tem é que você vai controlar o Link usando espada e flechas para lutar.
Posso ler a descrição aqui, Rafa?
Pode, pode sim.
Esse é um jogo de aventura onde você assume o controle de Zelda enquanto ela tenta fechar fendas através de Hyrule e resgatar Link. De uma perspectiva isométrica, os jogadores exploram vários ambientes enquanto lutam contra inimigos estilizados, exemplo, humanos ou criaturas. Como Link, jogadores usam uma espada e flechas para derrotar inimigos, e Zelda pode usar uma varinha mágica para summonar criaturas, por exemplo, os cavaleiros de dar corda, soldados porcos, slimes, etc. Para batalhar, alguns inimigos podem ser derrotados ao serem incendiados, outros dissolvem em névoa quando derrotados. Sequências de batalha são um tanto frenéticas, com vários inimigos atacando e lutando de uma vez.
Eu posso fazer um apontamento?
No trailer de abertura, o Link já dá espadada e flechada. Talvez é o trechinho que você joga com ele na abertura do jogo?
É isso. Então, é justamente porque as pessoas começaram a especular, tipo, então você vai jogar com os dois, então você vai jogar com a Zelda, e aí você vai jogar com o Link enquanto ele tá no outro mundo, e eu particularmente acho que não, eu acho que vai ser a abertura do jogo, você vai jogar com o Link.
É, talvez tenha uma introduçãozinha ali, onde você até passa por umas salinhas que tem um, sei lá, um inimiguinho ou outro, dá uma espadadinha, uma flechadinha, assim, aí tem a cena do Ganon.
É, talvez aquela parte do Ganon não seja uma cena, talvez você realmente lute contra ele ali.
Sim.
Né, e seja algo facinho, né?
Eu acho possível.
E aí depois, eu acho que você não usa mais ele, não.
Eu acho que é capaz de você até achar um eco dele e summonar pra lutar, mas...
Então, vai ser a coisa do último boss. Todo mundo
é
tá
possível,
falando já.
É possível, é possível.
No último boss, você vai poder usar o eco do Link pra derrotar alguém.
Mas, assim, seria interessante se eles fizessem, tipo, um... Porque quando rola no Paper Mario, assim, tipo, entre cada capítulo, tem uma ceninha com o Link perdido no mundo da escuridão, assim. Aí ele enfrenta umas coisinhas, assim, avança um pouco a história e volta pra Zelda, sabe?
É, talvez. Seria legal. Talvez seria interessante. Cada vez que você completa uma dungeon, né, se elas forem fora de ordem, você tem uma ceninha do Link depois. Talvez.
Não é. Esse jogo, Sushi, ele é classificado para maiores de 10 anos de idade. A Nintendo nunca fez por conta própria, ela publicou já, mas ela nunca desenvolveu, Sushi, um jogo para maiores de 18 anos, ou 16 anos, 15 anos, não sei qual que é, para público mais maduro.
O Fatal Frame, o 4, não foi ela que fez, né?
Não foi ela que fez, nem o Eternal Darkness, por exemplo.
Uhum. E aquele jogo lá do Luigi caçando o fantasma?
Esse é assustador.
Muito assustador, eu choro de medo.
Mas então, né, eu acho assim, muito bizarro essa situação toda aqui.
É esquisito.
É porque o Hassan Karaman foi contratado pela Nintendo dos Sushis, não sabia disso?
Eu tava mexendo no meu histórico esses dias do PlayStation, André. Eu tava procurando algum jogo que eu não lembro qual.
Ai, meu Deus, você achou a Abandon?
Eu achei lá. O ícone do Abandon no meu histórico, o caralho, Abandon.
Realmente foi abandonado, né? Esse jogo aí.
Não, pô, mas aí você instalou e viu que eles atualizaram e agora tinha o Kojima lá dentro.
Isso, não. A melhor coisa do Abandon, André, é o botão do X-Files, que você colocou aqui, e o GIF do chapeuzinho de alumínio subindo pra cabeça.
É muito bom.
São as melhores coisas. Olha, do Abandon.
O que a Abandon nos rendeu. A gente não pode falar mal, a gente não pode cuspir nesse prato.
Não.
Mas saiu um teaser semana passada sobre um tal de projeto Emil, que é literalmente um teaser. É só uma imagem de um homem de sobretudo e um saco de papel com um olhinho e um sorriso desenhado, né?
É, tipo o Homem-Aranha que usa aquele saco de papel na cara. Saco de mercado. É, e Emil significa homem sorridente, homem que ri.
É,
né?
Isso. E a gente não sabe o que é, pra onde vai, o que é isso, só que aí conecta com rumores já antigos, né?
É, porque outro detalhe é que esse trailer, ele foi postado em todos os canais da Nintendo, né? Ele, no trailer, ele só tem o logo da Nintendo, tipo, ele tem o logo do Nintendo Switch, como teria em outros jogos, né, mesmo que não da Nintendo e tudo mais, pra dizer que tá no Switch, mas quando o trailer acaba, apareceu o logo da Nintendo, nenhum outro logo, até aí, normal pra Nintendo também, né? Como a gente já viu, ela costuma esconder parceiros que estão desenvolvendo jogos que ela tá publicando, né? E na descrição do jogo só tá a hashtag Who is Emio, né? Ou quem é Emio, né?
O pessoal, a internet tem realmente muitas informações por aí, né? Que a gente ou esquece ou nem sabia que existia. Essa eu nem sabia que existia, por exemplo. Tinha um rumor rolando da Bloober Team fazer uma parceria pra lançar um jogo no Switch.
É, eles disseram que estavam fazendo um jogo no Switch.
Ah, né? Eles disseram, chegaram a falar?
Eles falaram.
Nossa, não lembrava disso.
Isso tem muitos anos já, então pode ser que o jogo nem esteja em desenvolvimento mais, né?
É. Quem é a Bloober Team?
É o pessoal que tá fazendo o remake do Silent Hill 2 agora. Eles fizeram o jogo da Bruxa de Blair, eles fizeram Layers of Fear 1 e 2 e...
Okay. É, Observer e por aí vai. É isso? A gente não sabe. Acho que é o rumor que as pessoas mais estão achando que é o caso.
É, né? Tem força esse rumor, apesar disso, num podcast recente da IGN, eles desmentiram esse rumor, eles falaram que... pelo menos disseram que acham que não é isso, que não é esse o jogo da Bloober Team, né? Tem gente, obviamente, já especulando. Kojima? Kojima tá fazendo um jogo pra PlayStation e pra Xbox, só falta Nintendo, né? Então, pô... É um trailer Kojima-like, né? Kojima feelings
aí. Eu acho que não tem cara de Kojima, não.
Eu acho que é difícil
de ser Kojima. É simples demais pra ser do Kojima.
E tem gente achando que pode ser um Fatal Frame novo, né? Tipo, porque realmente a esperança que eu vejo em muita gente é que esse seja um jogo first party da Nintendo, né? Porque seria muito interessante a Nintendo tá fazendo um novo jogo, assim, que não é de nenhuma franquia dela, né? Uma nova IP, classificado pra o M, né? Ali, que seria maiores de 16 anos, né? E tudo mais.
É que perguntaram, qual é a classificação do jogo? É Emio.
Emio, que é maiores de 17 nos Estados Unidos, mas outros países é maior de 16, tem país que é mais que 15 e tal, mas é essa classificação que pode sangue e tudo mais, né? Inclusive, em alguns dos países onde tem o selinho, mostra alguns dos temas do jogo já dentro do selinho, que fala de, tipo, violência, sei lá, coisa, briga familiar, um negócio assim, agressão familiar, um negócio assim.
Meu Deus!
É. E aí vocês ficam, caraca, seria muito interessante a Nintendo fazer um jogo de terror, sabe? A Nintendo mesmo, não só publicar. Eu adoraria ver o que que seria isso. Eles nunca fizeram,
né? Eu acho que eles jamais fariam.
Não, tava tendo até um boato de que esse jogo tava sendo feito por um pessoal mais novinho dentro da Nintendo.
Seria uma coisa super interessante. Realmente, o primeiro jogo classificação M da história da Nintendo, né? Desenvolvido por ela, no caso.
Emio.
Classificação Emio. Mas tem gente que tá achando que pode ser também só... Eles estão só publicando e não estão mostrando o estúdio, né? Que é algo que eles sempre fazem também. Então, poderia ser, por exemplo, um novo Fatal Frame, né? O último Fatal Frame que teve foi publicado pela Nintendo, né? Tem o logo da Nintendo na capa e os caralho.
Ele lançou em outras plataformas, eventualmente? O último Fatal Frame?
Esse eu acho que não. Acho que isso foi só console da Nintendo. Ele foi portado pro Switch, mas acho que ele só tá...
O Lady of Blackwater, sei lá, um negócio assim.
Eu
o
nome. Acho que ele só tá no Switch. Talvez o chat corrija a gente.
É, ele aqui. Teve um remaster, né?
É.
Mas eu não sei se foi só pra Switch.
Mas isso seria interessante, pô. Eu adoraria ver o que é um jogo de terror criado pela Nintendo, assim.
Pois é.
Mas tá, acho que não é. Acho, no fundo, acho que não é, não.
Metroid Other M.
Isso!
É isso aí mesmo.
Ah, estão falando que saiu pra tudo já. Saiu no Steam, PS5, PC, olha aí.
Aí, ó.
Mas ele foi originalmente publicado pela Nintendo, né? E seria interessante, Rafa, especialmente porque é um jogo que tá sendo anunciado aí pra sair no final do Switch, né? Esse último ano do Switch tá rendendo muita coisa, né? E a Nintendo recentemente bateu um recorde, né?
Exato. Isso é muito louco porque conforme a gente vai ficando mais velho, a nossa noção de tempo vai ficando diferente, né? Tem gente aí que, pô, quando o Switch lançou eu era criança, né? Agora já sou adulto, formado, tenho 3 filhos, finalmente vai vir o Switch 2.
É.
Eu tenho a impressão de que o Switch lançou há um pouquinho tempo... Pô, mas não, André, o Nintendo Switch já é o console caseiro com a maior idade, o maior tempo de duração da história da Nintendo.
O maior tempo antes de lançar o próximo console, né?
Isso, exatamente.
Começo do ano que vem faz 8, né?
Isso.
É, exato. Ele lançou dia 3 de março de 2017 e mais de 2.600 dias, acho que 2.700 dias já se passaram desde lá.
É 2.687 dias. Mas até o lançamento do Switch 2 aí, dependendo se ele sair no finalzinho do ano, pode bater os 3 mil dias aí, hein, gente? Vamos lá, vamos...
Exato, ó. Inclusive aqui na nossa matéria tá falando que se o Switch 2 lançar dia 1º de março do ano que vem, vai ser 2.920 dias.
Olha só.
O que é curioso, porque isso daí é pros consoles caseiros, mas o Switch é um console híbrido, né?
Uou.
Então, demoraria muito ainda pra bater o Game Boy, o original, que demorou 4.352 dias antes do seu sucessor.
Ah, sim, é.
Então... É que o Color deu uma sobrevida, né?
É. Mas é engraçado, porque eu meio considero o Color o sucessor do Game Boy tradicional.
É, tem isso.
É. Mas, pelo visto, aparentemente, não é considerado, porque é considerado que o Game Boy Advance é o que sucedeu o Game Boy normal.
É, mas um dos consoles de mesa, né, antes do Switch, o que tinha ficado por mais tempo foi o Famicom,
uhum,
que lançou em 15 de julho de 83 no Japão e ficou até 21 de novembro de 1990, ou seja, também pouco mais de 7 anos aí, né? E depois dele, o Color TV Game, que foi de 77 até 83, né? Quando foi trocado ali pelo Famicom. Aí depois nós tivemos o Wii, que foi de 2006 até 2012. Depois o
Super Nintendo,
né? O Super Famicom, na verdade, que foi de 90 até 96. E ali, bem próximos um do outro, o 64 GameCube, né? O 64 primeiro de 96 até 2001. E o GameCube de 2001 até 2006. E o que ficou menos tempo, não surpreendente, né? O Wii U, que foi de 2012 até 2017. Interessante, né?
Que ainda foi o menor, mas ainda foi bastante tempo, sabe?
Foi bastante.
Foi.
Mais do que devia, né? Alguns diriam.
Um console injustiçado, André, o Wii U, tá bom?
Tinha que ter tido o Wii U 2 ali, em 2014.
É o que vai ser agora, vai ser o Nintendo Switch U.
Não, vai ser o Wii 2 agora.
O Wii 2, imagina. Exato.
Imagina se o próprio console é o Wii 2.
Não, gente, bate na boca, pelo amor de Deus.
Ai, ai, ai. E essas são as nossas notícias de hoje. Olha só que coisa bonita. Estamos chegando aqui ao final de mais um episódio do Vértice.
Não estão, não.
Mas antes disso, eu queria trazer um finalmente aqui, que é... Não sei se vocês lembram, né? Mas eu... É, a gente estava conversando, né, com o Corra, inclusive, aqui, sobre Assassin's Creed, né? E o Corra jogou o...
Valhalla.
O Valhalla até o fim. E ele estava falando, né, das questões ali históricas, né? Da história bizarra e tudo mais do Valhalla.
Mas é muito interessante. É bizarro, mas é muito interessante.
Muito interessante. Tão interessante que eu falei, vou voltar pra Assassin's Creed.
Hã.
Mirage, no caso, né?
Que você não tinha terminado ele na época.
Não tinha terminado, eu tinha jogado basicamente...
E ele é curtinho perto dos outros Assassin's Creed.
Exato, é. O Mirage, quando eu falei dele ano passado no Vértice, eu tinha feito basicamente a introdução do jogo até o primeiro assassinato em Bagdá, assim. A primeira investigação e primeiro assassinato maior em Bagdá, assim. E aí eu peguei desse ponto e joguei até terminar agora. E, pô, ele é um jogo muito legal. Assim, ele é extremamente competente só, sabe, em tudo que ele faz. Ele não faz nada de forma excepcional. Mas quando que você tá buscando é aquilo, eu acho que ele te entrega, sabe? Se você sabe o sabor do que você tá querendo, né? Se você... Às vezes você não quer jantar num restaurante duas estrelas Michelin. Você quer comer um podrão.
É, pô. Eu não. Toda semana eu como num restaurante duas estrelas Michelin, sabe? Não, não consigo.
É, às vezes você só quer comer um podrão. E o Assassin's Creed, ele é uma espécie de podrão dos videogames, assim, né? Ele não entrega nada muito excepcional, mas você sabe bem o que ele vai te dar ali.
Nisso, então, o Mirage é o McFish.
É, né?
Que é o retorno.
O retorno. Mas isso é interessante, porque eu lembro que quando eu falei sobre ele, eu falei muito num tom de decepção, porque todo o marketing do Mirage, ele foi feito em cima dessa questão dele ser um Assassin's Creed que voltava...
As origens!
As origens, né? Voltava, ele é uma homenagem ao Assassin's Creed 1, até em temática, né? Essa coisa de se passar numa cidade árabe, né? E tal. Eu acho que eu fui com a expectativa errada pra ele, e ele meio que não é muito isso, no fim das contas. Porque eu reclamei que ele não trazia de volta pra mim as mecânicas que tornavam Assassin's Creed 1 interessantes, né? Porque eu pensei, pô, seria legal se eles trouxessem esse stealth social de volta, né? Que o Assassin's Creed 1 tinha, expandissem nele, essa coisa da espionagem no público, né? Se esconder no meio da multidão e tal, e focar nisso. E ele não faz exatamente isso. O que ele faz é que, na verdade, ele tira muitas das mecânicas mais complexas complexas de RPG que foram introduzidas ali a partir do Origin, né? O Odyssey e o Valhalla. Ele tira bastante dessas missões, mas ele não acrescenta essas mecânicas do Assassin's Creed 1 de volta, né? Ele, no começo, quando você olha ele, especialmente nesse início, você sente que ele é só um jogo que tem menos do que os Assassin's Creed modernos, mas que ele não acrescenta sua própria identidade ali nessa mistura pra tornar isso interessante. Só que, à medida que você vai jogando, você vai entendendo o que, que ele tá tentando fazer com isso. E, de certa forma, ele me lembra mais, na verdade, um outro retorno a uma outra época de Assassin's Creed, mas mais na época do Unity, vamos dizer assim. Porque ele tem... Isso você vê especialmente nas missões de assassinato principal, que são missões bem abertas, assim, onde você tem múltiplas oportunidades de como infiltrar e de como fazer o assassinato, de como lidar com a situação ali. Uma coisa quase immersive sim, assim, que você tem várias ritmo opções, mesmo. Meio ritmo. Você pode assassinar usando o ambiente, você pode contratar facções diferentes na cidade pra te ajudar a infiltrar por aqui, vai te mostrar uma passagem secreta, ou os guardas, ou os grupos de mercenários vai distrair os guardas pra você infiltrar pro outro lado e tal. Então, nessas missões, principalmente as missões maiores, elas têm uma liberdade muito grande nesse sentido, que me lembrou o Unity, mas ele também tem uma coisa que, essa sim, ela é puxada do Assassin's Creed 1, mas é executada aqui de uma forma que é diferente, então por isso eu não diria que remete ao jogo, mas eu entendo de onde que eles estavam partindo pra fazer essa comparação, que é o lance de investigação. Ele tem ele, no fundo, ele é um jogo de investigação, porque você tem, a sua missão principal em Bagdá é encontrar um líder e assassinar esse líder, só que pra assassinar esse líder, você tem que assassinar os pilares ali da organização dele, que são tipo uns 4 generais que ele tem, e pra descobrir quem são esses 4 generais, você tem que fazer várias investigações. Então, cada um desses 4 generais é um conjunto de quests, e cada passo dessa quest é você investigando e descobrindo informações sobre quem são essas pessoas, onde que elas se encontram, como que você pode se infiltrar pra assassinar elas e tudo mais. Essa estrutura eu achei bem legal, assim, tipo, especialmente levando em consideração que Assassin's Creed, por muitos anos, perdeu o aspecto de assassino, assim, né? Ele virou um jogo de pirata, virou um jogo de viking, né? De super-herói grego, né? E tal. E foi perdendo um pouco a parte do o foco dessa vida de assassino, assim, e esse eu acho que ele consegue retornar pra isso. Então eu achei muito legal. E, mais uma vez, né, levando em consideração que você sabe o que você tá esperando. Até porque eu fui primeiro pro Ascensão do Ronin, né, que eu tava nessa vibe, tipo, nossa, eu queria um jogo na vibe Assassin's Creed, assim.
Ele não...
E ele não é muito.
Não.
Ele não é muito, assim, ele não me pegou muito. Talvez eu deva dar mais uma chance pra ele.
A parada, a Ascensão do Ronin é o mundo aberto mais genérico do genérico, com um combate simplificado de Nioh.
É, e ele tem um aspecto online que me deixou meio... Quando eu vi que tinha um negócio online nele, eu fiquei meio...
Ah, mas é o online, tipo, do Nioh, de fazer missão junto. Mas aí você pode ignorar completamente.
É, porque eu pensei, será que isso tá afetando o design das missões?
Não, eu diria que não. A parada é que tem um pique meio O-Long de ter um NPC com você.
Sei.
Mas é coisa do O-Long.
Sei, sei. É, mas talvez eu deva dar uma segunda chance aí, porque ele só não me pegou mesmo. Talvez eu insistindo mais ele...
Mas assim, é um jogo legal, mas também não é nada demais, né? É.
Então eu fui pro Mirage, e o Mirage me deu o que eu tava esperando, assim. E tem, pô, a parte de ficção científica dessas coisas, eu não entendo quem não gosta. Pra mim é, porra, fantástico. O final desse jogo é maravilhoso.
É... Do Mirage?
Do Mirage, a parte de ficção. Porque, e é engraçado. Posso dar spoiler do final do Mirage, gente?
É, levanta a mão e aí quem não quiser, e avisa no podcast o timing.
Isso. Pelo que passa pra gente o timing. Se bem que tá no final do podcast já, né?
É.
Spoiler, eu vou dar um spoiler do final do Mirage. É coisa boba, tá, gente? Não é nada demais também, não. Não se preocupe muito, não. Mas quem não quiser ouvir, a gente vai ficando por aqui mesmo, tá? Porque a gente já vai, depois disso, já vai encerrar o podcast. E eu achei engraçado que eu não teria entendido nada se o Corra não tivesse dado aquela explicação que ele deu do,
que
do
conecta,
Valhalla.
Né?
Porque sim, porque ele contou lá, né, que você descobre que o Bassin, ele é a reencarnação do Loki, né?
Isso. E você, no Valhalla, é a reencarnação do Odin. Que, na verdade, são dois daquelas...
Do Isso lá, isso, né? Da raça
da
antiga.
Da raça dos antigos lá, dos Isso e blá, blá, blá.
Isso foi importante, porque eu tava pensando, caraca, se eu só jogasse o Mirage sem essa informação, eu acho que eu não ia entender nada do final. Porque o lance do Mirage é, você é o Bassin, né? Você controla ele desde mais jovem, antes dele ter a barba dele até. E você tem uma amiga. Você mora com essa amiga sua. E vocês fazem estripulias, né? De Não é esse tipo de estripulias. Mas de Aladdin junto, sabe? Anda pelas ruas, roubam coisas.
Faz xixi na madeira. Escala
os prédios. Faz xixi na madeira junto, exato. E aí o Bassin, ele quer entrar pros escondidos, né? Os ocultos, né? Que ainda não eram os assassinos nessa época. E ela acha estranho, né? Não, esse pessoal aí não confia não e tal. Mas aí ele entra, né? Acontece várias coisas. Eles meio que se distanciam. E depois de mais velho, eles se reencontram, né? E eles começam a retomar um pouco dessa amizade, assim. Só que ela ainda muito reticente sobre a ordem dos assassinos, dos ocultos. cultos e tal. E aí você tá seguindo lá seus assassinatos. Quando você chega na última pessoa que você tem que assassinar, que é a mulher, que é a líder da porra toda, quando você chega pra assassinar ela, ela fala assim, pô, muito afobado você, porque eu tava te procurando, né? É, na verdade, eu queria te contar que os assassinos aí, os ocultos, estão escondendo um negócio muito importante de você. Lá embaixo da base da Lamute lá, que é onde você foi treinado, tem um negócio lá. E aí, quando ela vai te contar, a sua mestra mata ela, né? Pra você não saber a verdade. Aí você fica, o quê? Vocês estão escondendo coisa de mim? Eu vou pra lá, uou!
Isso é antes ou depois do Valhalla?
É antes, que ele tá jovem ainda. Okay. E aí ele vai pra Lamute lá, pra base, e tá sendo atacado, blá, 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 e você chega no subterrâneo da base. E aí lá dentro, você encontra uma construção, né, dos antigos lá, do pessoal da raça pré-humana.
Seriam os deuses alienígenas?
Seriam os deuses alienígenas, exato. E lá dentro você encontra uma parada que parece um Animus, assim, mas é mais como se fosse um caixão, uma prisão, assim, e você vê aquilo assim, tenta abrir e tal, é a parada abre, e quando abre, quem tá lá dentro é
Desmond.
A sua amiga.
Ah, não.
É a sua amiga, e aí tem aquele flashback meio Clube da Luta, assim, que mostra todas as cenas com ela, e na verdade só você via ela, e ela nunca existiu de verdade, tarará, tarará. É um momento maneiro, assim. E ela era a representação dessa vida passada que tinha sido apagada da sua mente, dessa vida Loki. Basicamente, né? Ela é a representação do Loki na sua vida, e você reconectar com ela ali, você se despede dela, assim, como se, tipo, eu nunca mais vou te ver e tudo mais, mas agora eu vou fazer parte de você e tal. E aí eles se juntam numa coisa só, e ele recobra todas as memórias dessa vida passada dele como Loki, que eu imagino que é quando, que é assim que começa, né? Já entrega o personagem pronto pra começar ele no Valhalla.
Isso, porque, spoilers do Valhalla, ele é o vilão do Valhalla, né?
Olha aí, pois é. E aí, é interessante, então, uma cena muito, pô, poesia, cinema absoluto, que ele tem a águia dele, né, que é a Enkidu, que tem essa águia, né, que ela voa, você usa ela pra marcar inimigo e tudo mais, a mecânica do jogo. E aí tem essa cena final onde ele tá lá em Alamute, assim, ele tá discursando assim, eu renasci para uma nova vida e aqui meus inimigos vão pagar, não sei o que lá. Aí vai vindo a águia, assim, né, voando na direção dele, e ele estica o braço pra águia pousar. E a águia vai vindo, assim, e quando a águia chega, ela assusta, e ela não reconhece ele. E a águia vem e ela tenta dar uma patadinha na cara dele, arranca, tipo, um pedaço, assim, cria uma cicatriz no rosto dele.
E é assim que ele ganhou a cicatriz de Valhalla.
Exato, eu imagino que ele tem uma cicatriz de Valhalla. Mas, é uma puta... Achei interessante, né? Uma baita cena pra mostrar que, tipo, ele não é mais a mesma pessoa, ele é outra pessoa.
Exato.
Ele
usa, né? O cotidiano do jogo, né? A repetição mecânica do jogo. Exato. Pra dar essa...
Eu achei muito bem feito, cara.
Agora ele é o Loki, né? Teoricamente.
É. E eu fico pensando só no sentido de, tipo, cara, se o Correio não tivesse me falado aquilo, eu não teria entendido nada. Mas sabe o que é foda? E eu não vou fazer essa maldade comigo. Me deu muita vontade de começar o Valhalla.
Olha, André, aí você tem que ir pros outros primeiro.
Então, porque aí...
Você fez o Odyssey. Você jogou o Odyssey?
Então, mas o foda é, já tá vindo Shadows aí, né? Se eu jogar o Valhalla, eu não vou querer jogar o Shadows nem fudendo. Então...
Então só cabe a você, André, jogar qualquer outro jogo. É. Porque tem pouco. Quase não tem.
Quase não tem jogo, né? É. Então, é isso. Eu só queria dar o meu parecer aqui e recomendar Assassin's Creed Mirage, apesar de que agora eu dei spoilers, né?
Eu queria recomendar que vocês assistissem o André treinando speedrun de Prince of Persia.
Isso, isso também, né?
Agora ele já tá o quê? Top 10 do mundo, André?
No mundo eu não sei. Eu tenho que mandar minha run pro speedrun.com, né? Porque só pra contextualizar também, tipo, tem uma... O Jordan Mechner, criador do Prince of Persia, ele tá fazendo... Encerra hoje, na verdade. Acho que a essa altura já deve ter encerrado. Ele tava fazendo uma promoção, né? Pra divulgar o livro novo dele, que é... Inclusive é um livro que eu quero trazer aqui no Jogabilidade em algum momento. Não sei se eu falo no Vert ou no Fora da Caixa. Acho que mais Fora da Caixa. Mas é um livro que é uma biografia dele, sobre carreira dele como game designer, mas ao mesmo tempo ele tá contando a história da família dele, como que as gerações passadas da família dele também se encontraram, vamos dizer assim, né? Então, e fazendo paralelos entre todas essas gerações numa coisa só. É, eu não li tudo ainda, mas é muito interessante. Enfim, ele tá divulgando esse livro e ele fez um concurso, né? Um torneio de speedrun, assim, onde você ganharia uma cópia autografada do livro fazendo speedrun de Prince of Persia. Então, o que ele disse lá era os 20 primeiros lugares seriam premiados, e eu olhei assim, né? Pô, Prince of Persia é um jogo clássico, né? Isso, o jogo de 89. Joguei muito esse jogo, né? Tipo, terminei ele muitas vezes. Talvez um dos jogos que eu mais terminei na minha vida, junto com Another World, assim. Então, é um jogo que eu conheço bem. E aí, olhando os tempos das pessoas que mandaram, eu pensei, cara, entre os 20 primeiros, eu consigo fazer uma run entre as 20 mais rápidas. Porque, tipo, a 20ª terminou o jogo faltando 4 minutos. Tipo, não é nem rápido isso. É uma run normal do jogo, assim. Tipo, eu consigo em 20. Aí eu pensei, vou dar uma uma estudada, assim, né? Assistir uns negócios, ver umas coisas e tentar fazer a minha run.
E aí, de primeira, em live, o André venceu, sem morrer nenhuma vez.
Eu quero ver o André aparecendo no próximo vídeo do Sumo Link Salt.
Imagina, né? E aí, a gente fez a live, né? Eu e o Sushi, a gente fez a live, e eu consegui na live um tempo de... Porque o lance é, por sua peça são 12 fases, você tem uma hora de tempo corrido da vida real pra terminar, né?
E lembrando que a speedrun é numa versão específica do Prince of Persia.
Isso, é a versão, tipo, é 1.4, a versão 1.4 do DOS. Na verdade, eu li depois lá que serve a 1.3 também, mas joga na 1.4. E aí, o tempo que eles estão contando é o tempo que mostra no final do jogo, é o tempo faltando, né? Quanto tempo faltava no relógio quando você terminou. Então, quanto maior o número, melhor a sua run, né? E aí, a primeira run, eu consegui 23 e uma porra, assim, né?
Foi algo um negócio assim,
Pô, foi boa?
É, tipo, na verdade, a primeira de todas eu consegui, sei lá...
10 minutos.
10 minutos, uma coisa assim, né? E aí, depois, a segunda, 20 e tantos. E aí, depois, isso na live, né? Aí, depois, fora da live, eu consegui uma faltando... 33. Faltando 33 e alguma coisa. Eu pensei, pô, essa tá boa o suficiente pra eu estar... E aí, tem um outro detalhe, é que durante a live, a gente descobriu que, tá, os 20 primeiros lugares vão ser premiados, mas só o top 3 vai receber o livro autografado.
Ah, não!
Isso me quebrou um bocado, porque do quarto até o vigésimo ia receber uma chave de Steam do Making of Karateka, que é um puta jogo, porra, incrível.
Mas você já tem!
Mas eu joguei, já platinei, já fiz, caralho. Então não me interessa muito e eu queria, pô, o livrinho autografado pelo Jogo Mecha. E aí, eu mandei esse tempo, que no... quando eu tava vendo a lista das pessoas que tinham mandado, ia me deixar em quarto lugar. E eu pensei, pô, se esse tempo me deixa em quarto lugar, eu acho que eu consigo fazer um tempo melhor pra ficar em terceiro. Só que quando eu mandei esse tempo, e eu acho que eles estavam atualizando manualmente, quando eles atualizaram pra colocar o meu, eles atualizaram com mais gente que tinha mandado. Então eu não fiquei em quarto, eu fiquei em sexto.
Game of Thrones!
E em primeiro lugar, primeiro, segundo e terceiro, primeiro lugar foi pra quarto, e o top 3 agora eram os melhores do mundo.
Ah, porra!
É o pessoal que tinha o recorde mundial, assim.
Acho injusto.
E aí, esse pessoal, você consegue ver os runs deles, assim, e eu falei, não, isso aqui eu não consigo fazer, não. E aí eu desisti de ficar em primeiro lugar. Aí, atualmente, eu tô lá, em sexto lugar, eu acho que eu vou ganhar a chave, né, do Karateka, mas não vou ganhar o livrinho autografado, então tô triste.
Eu vou comprar um livro e vou autografar pro Sander. Com meu nome, né, no caso.
Mas esse seu sexto lugar é na competição, coloca você no ranking, numa posição boa até do ranking.
Eu acho que eu tô no top 10 melhores jogadores de Prince of Persia do mundo.
Olha isso aí, é o André muito aqui. Corredor da Pérsia.
Pra você ver como... E aí, você pode achar, nossa, isso é muito impressionante. Mas não, é que tem pouca gente.
É, porque
e
o tem jogo... 9, né, jogando Prince of Persia.
Não é muita gente jogando. E o jogo não tem muita coisa onde melhorar, assim. Se você pega as estratégias dos primeiros colocados e imita elas, assim, não tem muito o que...
Execução, né? É ajustar muitas pequenas coisinhas.
Enfim, enquanto eu não me torno o melhor jogador de Prince of Persia que já viveu, eu vou ficando por aqui porque eu sou o André Campos.
Eu sou o ratinho do Prince of Persia.
Eu sou um vendedor de máquina de café.
Quero ver como é que vai ser o próximo. Gente, obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Thank you.
Esse podcast foi editado por Pelux.